Agradecer o facto de terem aceito o nosso convite e para podermos discutir hoje as questões relacionadas com a habitação. Foi essa a proposta que o Grupo Parlamentar do PCP vos fez sobre as questões do direito à habitação, o papel do Estado, a intervenção pública em torno destas matérias. Eu inicialmente ia colocar alguns aspectos mais práticos que vos queria propor de organização dos nossos trabalhos, de forma a que possam ser profícuos e eficientes. O que vos queria propor nesta audição, que pudéssemos apontar, não tem que ser obrigatório, como é óbvio, mas apontar a audição até por volta das 17 horas. Naturalmente, nós já temos aqui vários pedidos de inscrição, por isso já sei que isso era importante para nós nos organizarmos em termos da gestão do tempo, como também vos apelo, eu creio que há também uma ficha de presença, só para nós termos a informação de quem é que esteve presente, não é por mais nada em concreto, é só mesmo com esse objetivo. E propunhamos então que as intervenções e quem se propuser a intervir que as intervenções possam ser de 5 a 7 minutos, também não tem que ser estanque, mas só para termos mais ou menos para que todos possamos falar, contribuir para este debate, porque é isso que nós pretendemos. Nós, quando vos propusemos, antes disso ainda, apresentar aqui a mesa, sou Paula Santos, sou deputada do Grupo Parlamentar do PCP e acompanho as questões da habitação. À minha esquerda, o meu camarada Lino Paulo, que dentre várias áreas, amplamente conhecedor, participa no Grupo de Trabalho da Habitação do Partido Comunista Português e também do Grupo das Autarquias. E à minha direita, o meu camarada Dias Coelho, que é da Comissão Política do Comitê Central do PCP e que também acompanha, é responsável pela área da habitação. O debate que hoje vos propomos vai, de certa forma, com o objetivo de encontrarmos soluções. E quando nós colocamos encontrarmos soluções, é porque temos uma Constituição que coloca a habitação como direito para todos os cidadãos, o acesso a uma habitação condigna. Foi, de facto, um grande avanço do ponto de vista civilizacional a consagração deste direito na Constituição. Foram dados grandes avanços no nosso país no pós-25 de Abril, mas mais de 40 anos depois estamos aqui e, de facto, continuamos a confrontar com vários problemas nesta área, eu diria até problemas no que diz respeito à acessibilidade a uma habitação condigna, faz parte também é um problema que faz parte dos nossos dias. E por isso consideramos, de facto, fazia sentido podermos promover esta discussão com moradores, com inquilinos, com autarcas, com também para o lado das cooperativas de habitação, com especialistas e estudiosos da matéria, de facto, de forma a podermos, também de uma perspectiva coletiva e com os contributos de quem sente, de quem vive, quem trabalha, quem acompanha estas questões, de como é que podemos, face ao diagnóstico e face às questões e aos problemas que hoje encontramos no nosso país e com os quais nos confrontamos, como é que os podemos ultrapassar para dar corpo e traduzir efetivamente este direito, este direito constitucional, ou seja, que não seja só no campo das palavras, no campo dos princípios, no campo dos enunciados e que possa efetivamente fazer parte do nosso dia a dia e efetivamente ultrapassar esta situação. Eu diria que perante o conjunto de direitos, de uma apreciação que tenho sobre estas questões, mas dos vários direitos que a nossa Constituição consagra, vários direitos sociais, se calhar este foi aquele que menos se desenvolveu e, em particular, nos últimos anos, eu não vou dizer que retrocedeu, mas se calhar em alguns aspectos concretos, estou ali a olhar para os representantes dos inquilinos e se calhar na área do arrendamento podemos de facto falar em retrocesso, mas que efetivamente acabava, está de facto bastante mutilado. A verdade é que há um conjunto de décadas para cá, temos assistido a uma total desresponsabilização por parte do Estado, por parte da Administração Central, por parte dos vários governos no que diz respeito à assunção desta responsabilidade e desta competência do direito à habitação e tem deixado de facto esta intervenção nas mãos dos privados. E eu creio que o resultado, as dificuldades que hoje temos no que se coloca quando colocamos as questões do acesso à habitação, uma habitação condigna, garanta o conforto, que garanta de facto todas as condições de vida para as famílias trabalhadoras, a custos acessíveis, de facto são questões que estão de facto muito condicionadas pela intervenção do privado, em que foi deixado à mercê dos bancos, a especulação imobiliária que daí também se desenvolveu e a insistência também numa política de solos não ao encontro ou não a favor dos interesses públicos, do interesse das populações, mas ao sabor dos interesses privados. Enunciar só aqui alguns dos aspectos, naturalmente estou a colocar como pistas de debate, não propriamente fechados nesta questão que vou aqui enunciar, mas que pode ser pistas de debate, são várias as questões que se colocam e nós quisemos propositadamente ter um tema abrangente o suficiente também para podermos ir desde as questões mais concretas que se sentem em cada um dos bairros, em cada uma das situações, ir até aspectos mais globais que de facto condicionam e que determinam a situação de hoje. Desde habitações precárias que continuamos a ter por resolver, até com processos de despejos e demolições que recentemente conhecemos no nosso país, mas com dificuldades várias. Habitações que são desadequadas, que estão degradadas, famílias que residem em habitações em situação de sobrelotação, as questões da habitação social, a desresponsabilização também do Estado no que diz respeito a esta matéria, nomeadamente em relação ao seu parque habitacional, o desinvestimento que temos assistido ao longo dos anos em relação a esta matéria, as questões que também relativamente ao arrendamento e uma realidade que eu creio que é de facto também bastante generalizada, foi tudo isto confluiu também para uma política e foi não é próprio, ou seja, empurrando as pessoas para a aquisição de casa própria, com tudo o que isto significa, quer do ponto de vista do sistema financeiro, mas com tudo o que isto significa para as próprias famílias, muitas vezes com endividamentos para uma vida, para poderem resolver o seu problema à habitação. Nesta legislatura houve já alguns passos que foram dados, mas eu diria que passos muito insuficientes, ou seja, eu diria que são passos positivos, tiveram um contributo também do PCP, estou-me a referir em concreto à renda apoiada, estou-me a referir em relação ao arrendamento às alterações que entraram em vigor, creio que esta semana, em relação ao arrendamento urbano. Há uma resolução que foi aprovada por unanimidade na Assembleia da República sobre a necessidade de conhecermos, de facto, as carências habitacionais, em particular das situações de maior fragilidade económica e social, mas a verdade é que isto acaba por ser, embora seja positivo, acaba por ser pouco face à dimensão do problema que nós temos no nosso país e, de facto, os interesses que existem, eu diria até os interesses privados, que é necessário combater para que, efetivamente, possamos ter uma política pública de habitação que vá, efetivamente, ao encontro dos interesses e das necessidades da nossa população. Estamos confrontados também com dois outros aspectos, eu queria também introduzir, por um lado, as políticas que têm sido adotadas de abandono do interior, de desertificação, de despovoamento e de concentração no litoral e em particular nas áreas metropolitanas têm também impactos a este nível que teremos naturalmente que também considerar e ter em conta. As questões relacionadas que muito se têm sentido neste momento com todos o desenvolvimento agora dos termos que são utilizados da gentrificação ou da turistificação em que avançamos para que se aprofundam as desigualdades no acesso à habitação, mas não só, aprofundam-se as desigualdades até no próprio direito à cidade, vá colocando desta forma, em que efetivamente aquilo que nós verificamos é que nem todos têm a possibilidade de continuar a residir onde residiam e a população com menos condições económicas, na prática, é expulsa dos centros das cidades e eu creio que esta também é uma questão que está em cima da mesa. Temos, pois, também a contradição entre carências habitacionais, fogos devolutos, como intervir e como colocar todo este património de forma a responder também a estas necessidades e que possam também ser um elemento que possa contribuir para a resolução dos problemas que hoje existem. E para terminar, queria colocar aqui uma última questão, porque também está em cima da mesa, que se prende com o processo de descentralização e em que está colocado a transferência para as autarquias, nomeadamente as responsabilidades no que diz respeito à habitação social e, nomeadamente, a transferência do parque habitacional que está neste momento na administração central para as autarquias, que na prática nós não conhecemos elementos concretos sobre o diagnóstico, a situação. Obviamente que sabemos que, na generalidade, o parque habitacional se encontra numa situação de degradação, que é necessário investimento, mas que na prática pode estar aqui em cima da mesa, de facto, é uma transferência de encargos para as próprias as autarquias. E no meio disto tudo, de facto, a questão que se coloca é como, de facto, que soluções perante o conjunto de problemas. Eu não vou aqui apresentar, como é óbvio, respostas. Eu creio que essa é a discussão que temos que fazer entre todos e com o qual o vosso contributo é muito importante, mas qual é que deve ser o papel do Estado? De que forma é que o Estado pode intervir? Eu diria até avançando já diretamente, porque acho que há aqui questões que não podem ficar, como é óbvio, nas mãos dos privados. O resultado está à vista no nosso país, mas que papel e que intervenção é que o Estado deve ter na resolução, na concretização de uma estratégia pública de habitação, mas mais do que uma estratégia, uma intervenção que efetivamente possa dar corpo e em que possamos, de facto, concretizar o desenho constitucional, que é assegurar a todos os cidadãos, de facto, o acesso a uma habitação condigna, o que este, creio que é um grande objetivo, mas eu deixava esta interrogação também para a nossa discussão. Dito isto, e colocando aqui alguns pontos de intervenção, era este o objetivo, passo a palavra ao meu camarada Lino Paulo.
Obrigado, Paula. E digamos que o essencial daquilo que aqui temos de debater está colocado. Naturalmente que não iria repetir aquilo que já foi dito pela minha camarada deputada Paula Santos, iria tentar chamar a atenção para o que é isto de intervenção pública, o que é isto de intervenção do Estado, que experiências temos e que, a partir dessas experiências, que conclusões podemos seguir, podemos ter para a nossa atividade. Eu tenho parte da minha intervenção está escrita, até para obedecer àqueles 7 minutos que, em princípio, nos são dados, e começava por ler uma parte da intervenção que está, de facto, escrita. O tema desta audição, Direito à Habitação e Intervenção Pública, conduz a questões prévias e essenciais, questões que são qual tem sido e qual terá de ser a intervenção do Estado. O Estado, através das políticas prosseguidas por sucessivos governos, tem-se demitido de intervir naquilo em que será essencial intervir nas políticas de solos, de forma a combater a especulação imobiliária, promover a construção de habitação e gerir um parque habitacional público. Políticas de solos interventivas chegaram a estar previstas na primeira lei de solos, aprovada após o 25 de abril, estou-me a referir ao decreto-lei número 794/76, de 5 de novembro, e aí estava a possibilidade de expropriação de solos para programas de habitação, e não apenas, e a impossibilidade de alienar ou de o fazer apenas de cedência superficiária os solos em posse da administração. Não foi por falta da lei que o Estado não veio a intervir. Municípios houve que não intervieram pelo constante cercear das verbas que lhe eram devidas por incumprir as leis de finanças locais. Assim, no país, foram abandonadas políticas de construção de custo controlado, sobre solos de valor não especulativos e, em muitos casos, em cedência do direito de superfície. Assim, foi pervertido, convertido à lógica do mercado, o espírito cooperativo. Assim, foram contrariadas riquíssimas experiências de participação popular na resolução das carências de populações residentes em barracas, substituindo-as pelos guetos do PED. Assim, se despovoaram centros históricos e se fizeram crescer desqualificadas periferias. Assim, se deixaram os miolos das principais cidades em ruínas, para agora agradecer à especulação imobiliária turística o favor de as recuperarem. Assim aconteceu porque não houve lucidíssima intervenção pública e, ao mesmo tempo, se foi construindo o discurso de que o mercado resolvia a questão da habitação. A verdade é que o máximo de promoção pública estatal, portanto, na construção da habitação foi atingido em 1984, vinha de uma série de políticas que existiram no pós-25 de Abril e começaram a ser contrariadas após o primeiro acordo com o FMI, e essa máxima promoção pública foi 17,7%. Na altura, em qualquer país da União Europeia, da dita União Europeia, enfim, na altura da CEE, então, esta percentagem era muito mais elevada. Mas, entretanto, de 1987 a 2011, com o avanço das políticas neoliberais, o que aconteceu é que todo o dinheiro do Orçamento do Estado, ou quase todo o dinheiro do Orçamento do Estado, destinado à área da habitação, serviu para bonificar, no fundo, a especulação imobiliária. Ou seja, 73,7% do total das verbas em Orçamentos de Estado, repito, entre 87 e 2011, serviu para bonificação de juros e crédito à aquisição de habitação. 16,2% para a promoção pública de habitação. 8,7% para apoio ao arrendamento e 1,7% para a reabilitação de edifícios. E podemos dizer que essa situação foi vindo ainda a regredir, de tal maneira que hoje, das 3,6 milhões de casas de primeira habitação, e são 5,8 milhões com as de segunda habitação, só 120 mil fogos são de cariz social. Ou seja, apenas 3,3% do parque habitacional nacional é de cariz social, naturalmente sendo público. E posso dizer que isto naturalmente traduz uma situação de bolha imobiliária, este apoio à especulação imobiliária, este apoio ao crescimento das periferias, este apoio ao comprometimento de cada vez mais solo para expansões urbanas, e, ao mesmo tempo, o total desapoio e mesmo políticas de negação da intervenção pública conduziram necessariamente, pela gula do próprio capital financeiro, conduziram necessariamente a um cenário que é de bolha imobiliária. Bom, nós não desconhecemos que hoje a realidade é diferente daquela que existiu no pós-25 de Abril. E, naturalmente, as políticas também devem ser diversas. E, naturalmente, por isso, esta audição, nós vamos replicar apenas aquilo que já foi dito, que foi feito nesses anos do pós-25 de Abril. E não desconhecemos que hoje, por exemplo, a situação é tão diversa que enquanto no censo de 1970, para 2 milhões e 200 mil famílias, existiam 2 milhões e 700 mil alojamentos familiares clássicos, no último censo que existe, o 2011, para 3 milhões e 700 mil famílias, existem 5 milhões e 860 mil alojamentos familiares clássicos. Ou seja, existe uma situação, podemos dizer, e que muitas vezes é dita, situação de haver um superávit de habitação, de haver um estoque de fogos, e, portanto, não se coloca necessariamente aquela necessidade de políticas que se colocou no pós-25 de Abril, de urbanizar para custos controlados, de urbanizar para fazer promoção de reta do Estado. Mas, naturalmente, coloca-se a necessidade de usar esse estoque de habitações para resolver problemas de habitação que existem no país. E entendemos que só acontece uma alteração a esta situação, se efetivamente as políticas se inverterem. Ou seja, se o Estado passar a intervir, passando a afirmar-se como promotor imobiliário e fazendo com grande incidência, logicamente, na reabilitação e na renovação urbanas. É óbvio que se há um estoque de fogos expectantes, se há um estoque elevadíssimo de solo urbano expectante, naturalmente que há que intervir onde há necessidade de intervir, ou seja, na reabilitação daquilo que já está construído. E há aqui situações diversas, ou seja, há vastíssimas áreas comprometidas com solos urbanos, algumas já infraestruturadas. Os Estados e os municípios têm a obrigação de propor condicionamentos para a sua mobilização, priorizando naturalmente as situações de criação de continuidade urbana para que seja esta destinada essencialmente à promoção pública ou privada de custos controlados. Ou seja, naturalmente que muito do solo que está expectante não é, nas próximas décadas, necessário recorrer-se a esse solo. Mas, naturalmente, se houver necessidades, então deveria ir para aquelas áreas que são áreas de que formam descontinuidade urbana e, por toda a lógica, então até para gestão urbana do tecido e das cidades, faz todo o sentido que sejam ocupadas. Mas mesmo aí, naturalmente, se for uma promoção pública, deve ser sempre voltada para custos controlados e para sistemas também de renda decorrentes desses custos controlados. Mas há também milhares de fogos vagos, alguns nunca ocupados, e que o capital afirma poderem ser demolidos porque não se enquadram nos valores do mercado. Ainda no último espécie de economia se refere que há 60 mil ou 70 mil casas que não encontram um comprador. E é dito, bem, não encontram um comprador porque já não têm qualidade, porque são em periferias que são inadequadas. Então vamos demoli-las. Ou seja, há muitos milhões de investimento que foram construídos em urbanizar esse solo, que foram gastos em construir esses fogos e que hoje, por isso, simplesmente são deitados fora, numa situação que nos parece que não é mais correta. Então, naturalmente, se o Estado deve intervir, entendemos que deve intervir, criando situações em que esses fogos sejam recuperados, naturalmente expropriando, negociando com os proprietários, negociando com os fundos imobiliários, com a banca, e recuperá-los e colocá-los na situação de mercado de arrendamento ou de venda a custos controlados. Mas há também milhares de fogos a carecer de reabilitação. Muitos são do próprio Estado. O Estado tem a obrigação de criar mecanismos, inclusive através de contratos para a reabilitação, negociados com proprietários, que conduzam à sua reabilitação com garantia de rendibilidade não especulativa. E, a este respeito, lembro que o atual Governo começou no início do seu período de governação, no ano passado, por anunciar a criação de um fundo, que era o IFURU, Investimento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbana, que a nós nos parecia que tinha virtualidades. E tinha virtualidades porquê? Porque aí, nesse fundo, poderiam entrar as propriedades do Estado, dos municípios, das misericórdias, enfim, de todo o setor ligado ao setor social, mas também até fogos, até propriedade privada. Entravam no fundo, era um fundo imobiliário público, fechado, onde poderiam entrar esses fogos, onde esses fogos poderiam ser reabilitados e poderiam depois ser colocados no mercado, e aqui o Governo falava na chamada renda acessível, nós preferíamos da renda condicionada, mas poderiam entrar no mercado através dessa renda. Mas até nem nos chocava que fogos com maior qualidade pudessem entrar no mercado através do fenómeno de renda livre. Ou seja, nada nos choca que um fundo tem de ser rentabilizado, possa ser rentabilizado, criando habitação para diferentes setores da população, para diversos níveis de rendimento. E a este nível nós estávamos e continuamos a estar abertos a tudo aquilo que o IFURU possa trazer. Lamentavelmente não se tem avançado com o IFURU e lamentavelmente tem-se avançado com outros programas a que já me vou referir. Depois, a promoção de Estado deverá apontar com tudo isto, com os tais fogos que se devem ir buscar às zonas que estão expectantes e que é possível construir, com os tais fogos decorrentes da reabilitação. A promoção de Estado deverá apontar para a criação de um parque habitacional público destinado a vários setores da população, já o disse, colocado no mercado de arrendamento ou de venda em direito superficiário de dimensão que garanta a sustentabilidade. Ou seja, nós entendemos que um fundo destes deve ter uma dimensão que o torne sustentável. Tenha fogos para renda apoiada, tenha fogos de renda condicionada, tenha fogos que possam ser vendidos, inclusive, através do processo vendidos ao direito superficiário, enfim, noutra situação que se venha a estudar, através de propriedade resolúvel. Mas tenha fogos também que possam ser rentabilizados a custos mais elevados. Não faz sentido nenhum o Estado avançar com um projeto de reabilitação de parque habitacional e de edifícios públicos, por exemplo, colocar nesse parque aquilo que está muito degradado, aquilo que não tem qualquer qualidade, aquilo que está em periferias subavaliadas e, ao mesmo tempo, estar a vender através do STEMO aquilo que efetivamente tem grande qualidade e que o STEMO vende a fundos imobiliários que depois vão vendê-los com os lucros daí decorrentes, com mais valias daí decorrentes. Ou seja, esta é uma política que nos parece que não faz qualquer tipo de sentido. Aquilo que está no setor público deve ser valorizado no setor público e deve ser valorizado para criar, efetivamente, níveis de rendibilidade e de sustentabilidade, julgando com as várias sinergias locais e regionais até, que permitam a viabilidade desse fundo. E isto também para dizer, a deputada Paula Santos já referiu há pouco, da nossa, em princípio, oposição, e em princípio porque o conhecemos do próprio diploma setorial para a área de habitação, da chamada proposta do Governo para a descentralização, enfim, ainda está em discussão, mas, em princípio, a oposição é uma entrega de tudo o que é política de habitação, sendo um direito constitucional, naturalmente deve ter uma gestão nacional, entrega do direito da habitação aos municípios apenas e do CUR, deixando o Estado ter qualquer tipo de responsabilidade, aliás, é isso que está neste diploma setorial, fica para os municípios a gestão da habitação dita social e também o apoio ao arrendamento. E, naturalmente, nós só podemos dizer assim, os municípios ficam com tudo o que é a pobreza, ficam com tudo o que é o problema social e depois o mercado vai sair daquilo que efetivamente dá lucros. Esta é uma situação perfeitamente inaceitável, até porque as mais-valias daquilo que dá lucro não vão servir para resolver os problemas daquilo que efetivamente necessita de investimento público. Já agora, e para quase a terminar, dizer que também a nossa opinião, a promoção para arrendamento deverá assentar em regimes de renda apoiada, de renda condicionada, e volto a dizer até de renda livre, nas situações, naturalmente diminutas, onde pela localização e qualidade patrimonial ou construtiva, tal se justifique. A chamada renda acessível, inventada por alguns municípios, sem qualquer regime legal, não parece ser talvez e ter qualquer justificação na promoção pública. O Estado deve promover habitação e definir com base em rendibilidade não especulativa o valor da renda condicionada. O Estado deve suportar os custos da renda apoiada. O Estado não pode ser quem quer negociar uns descontinhos nos valores dos lucros especulativos. E, no fundo, estes descontinhos são aquilo que o programa Reabilitar para Arrendar parece que bem proporcionar. Ou seja, alguém compra um imóvel degradado, ou tem um imóvel degradado, consegue financiamento em ótimas condições. Se, por acaso, necessita de manter esse financiamento, tem a tal renda acessível. Se, por acaso, não necessita de financiamento, arrenda a valores especulativos. E mais, caía-se aqui uma situação de precariedade também para aquele que vai alugar estes fogos. Enquanto o promotor privado necessitar do apoio de financiamento em bons, enfim, financiamento em boas condições, ele aluga em renda acessível. Mal o promotor privado deixa de necessitar, o fundo imobiliário deixa de necessitar desse apoio, põe na rua aquele inquilino e passa a vender ou alugar a preços especulativos. Naturalmente, é algo que nos parece perfeitamente inaceitável. Já agora, a deputada Paula Santos, há pouco, referiu, e eu também referi, esta questão do retrocesso nas políticas de habitação, e dizia, comparativamente a outras áreas, ela não referiu quais, mas outras áreas de direitos constitucionais, de imperativos constitucionais, dizia que a habitação era onde menos se tinha avançado. Eu gostava, agora permitam-me que deixe uma provocação também para obtermos resposta, e vou dizer, se me fizesse essa questão, eu não sabia como responder, e por isso é importante a vossa ajuda, e naturalmente continuaremos depois mesmo daqui a continuar a colocar esta questão. Eu já tenho colocado a camadas meus, amigos meus, uns ficam muito zangados dizendo que não pode ser assim, e outros naturalmente dizendo que vão estudar. Que é esta? O direito à habitação é um direito igual aos outros? Ou seja, nós quando falamos no direito à saúde ou no direito à educação, é dito claramente, o privado tem um papel supletivo. Bem sabemos que as políticas de direito, governos de direito, tentaram embuster isto e dar a primazia desse direito aos privados e deixar o Estado com o direito supletivo. Mas, de facto, ainda hoje, e merecer as lutas que foram travadas na educação e na saúde, o Estado tem o direito principal e o privado um direito supletivo, digamos assim. Na habitação, em que tantos são proprietários da sua casa, a mercê destas políticas, em que tantos continuam a deixar de ser proprietários da sua casa, enfim, porque é o modelo dominante, porque é a ideologia dominante, porque é assim que está, como é? É o privado que é o essencial e o Estado é supletivo? É que isto é o que tem vindo a acontecer. Mas atenção, tem vindo a acontecer com o Estado a ser cada vez menos supletivo. E está a acontecer agora com o Estado, a Administração Central, a tentar empurrar este supletivo para as autarquias. E nós sabemos o que é que este supletivo dá nas autarquias. A deputada Paulo Santos referiu-se aqui há pouco, das situações dos despejos que são feitos, e todos ouvimos falar, da Amadora, por exemplo, que são feitos sem uma alternativa a essa casa. E eu, sem nenhuma simpatia especial pela forma como o município da Amadora tem tratado estes casos, quase que posso dizer, está bem, mas o município da Amadora aceitou uma coisa que de facto é terrível. Aceitou numa área metropolitana, num território diminuto, ter de realojar não sei quantos milhares e milhares de famílias que, por acaso, estavam em sítio que iam passar as grandes vias infraestruturantes da área metropolitana, a Carril, a Carrel, o IC16, o IC19, por aí adiante. E então é desta maneira que se resolve. O município lava as mãos, e eu até estou aqui a dizer, até acompanhando, às vezes, não acompanhando, pois usa aquela violência, aquela desumanidade no despejo das pessoas, mas até acompanhando que não tenho meios. Então, e a maneira que a solidariedade no investimento nacional se coloca, é tirando assim para os municípios. Portanto, é uma dúvida, é uma provocação, e termino com esta.
Muito obrigada, Filipe Paulo. Nós já temos aqui um conjunto de pedidos de uso de palavra, o que nos permite, de facto, um bom andamento dos nossos trabalhos, e eu agradeço. Mais uma vez, só apelar, de facto, à capacidade de síntese, para que todos possamos contribuir neste debate. Tinha referido há pouco dos 5 ou 7 minutos, e passava então a palavra ao primeiro orador, professor Sidónio Pardal.
O convite, é um prazer estar aqui, cumprimento a mesa, a todos os amigos, camaradas, e queria dizer-vos o seguinte, a Lei de Solos de 2015 não é clara, eu omito e continuo a omitir, sobre se o direito de urbanizar é uma prerrogativa da propriedade privada ou não. Portanto, a lei é omissa, é confusa. E, no meio dessa confusão, o poder sobre a determinação dos solos que vão ser urbanizados e dos que não vão, note-se que os solos urbanizados que se diz que acabaram, eles agora expandiram-se extraordinariamente. Isto é, hoje tudo aquilo que não está na reserva agrícola, nem na reserva ecológica, nem na rede Natura, pode ser urbanizado através de um plano pormenor. Está tudo aberto à urbanização. E, portanto, o poder corporativo, os poderes corporativos instalados dentro da administração pública, nas CCDRs, na APA, etc., esses poderes estão à solta e podem decidir completamente no escuro sobre a geração e a distribuição de mais-valias simples. A lei continua a ser omissa sobre as mais-valias. Não há nada na nossa legislação sobre mais-valias. As mais-valias que foram pela primeira vez legisladas em 1912, a partir de 1965, ficaram completamente apagadas da nossa legislação. De 1965 até hoje. O problema da habitação. Nós estamos com cerca de 3,3%, como disse o Lino Paulo, de habitação social. E eu concordo com o que disse o Lino Paulo hoje, que é de sublinhar. Vejam bem. Nós devíamos ter uma oferta de parque edificado público para todas as utilizações e para todas as procuras de oferta pública. Creio que foi daí foi a interpretação que eu fiz das palavras do Lino Paulo. E, portanto, a Alemanha tem 22% de oferta pública de parque imobiliário. Para escritórios, habitação, comércio, indústria, para tudo. Não é? E é com a receita e o controle desse mercado, desse parque imobiliário, que o Estado consegue regular o mercado. Fazendo rendas justas e obtendo aí alguma fonte de rendimento para socorrer os necessitados. Fazer aí uma redistribuição. Portanto, o grande problema que temos em Portugal é a ideia feita, o preconceito de que o Estado não pode, só pode fazer casas para desvalidos e necessitados, deixando tudo o que dá rendimento para o mercado. Claro que o Fundo de Fomento, nestas condições, vai sistematicamente à falência, não é? Entra em insolvência repetidamente. Além de que não há ninguém que diga no mercado qual é a renda justa e que a pratique como referência. Portanto, esta questão é crítica. Há aqui um ponto que devíamos fazer uma reflexão crítica. A lei de solos de 75, não é, Lino Paulo? É de 75, a lei de solos, a senhora, ou 76. 76. Essa lei tem ali um erro, uma distração que é fatal. Porque é certo que o Estado deve ter estes 22% de parque imobiliário na sua posse só para arrendamento. Não o deve vender. Deve tê-lo em arrendamento só para regular o mercado, não é? Não só o mercado das rendas, mas até dar um exemplo de reabilitação e de conservação permanente, mantendo uma frente de trabalho garantida para o setor da construção civil. Ora, o que temos é que a lei de 76 comete ali um erro conceptual, porque ela proíbe o Estado e os municípios de vender o património. Ora, o que vai além dos 22% tem que ser vendido, porque entra num desequilíbrio. Além de que nas urbanizações, quando a Câmara urbaniza, ela deve ficar com os lotes que necessita para os seus 22%, agora os outros têm que os vender. Ora, a lei de 76 proíbe isto. Ao proibir isto, não é? Dá uma facada fatal na iniciativa municipal e na iniciativa do Estado. Isto é, há ali uma ingenuidade que é fatal. Não. Outro ponto é que nós necessitamos urgentemente de reconfigurar os nossos bairros sociais. Isto é, eu tenho feito diversos estudos, mesmo de campo, e digo-lhes que se eu tiver aqui no bairro Alto, não é, qualquer casa muito humilde, numa família muito necessitada, aqui, no, aqui na rua, nenhum daqueles jovens tem vergonha de dizer que vive aqui. Agora, se forem a alguns dos bairros, eu não vou dizer nomes de bairros, das dezenas que existem aí, os jovens na escola têm vergonha de dizer que vivem lá. Isto é muito triste, mas vou dizer que têm vergonha do seu bairro. E, portanto, aqui temos um erro urbanístico e um erro arquitetónico fatal. Isto é um erro dos urbanistas e dos arquitetos e das políticas de desenvolvimento da cidade. Portanto, temos que fazer bairros que não têm que ser de luxo, têm que ser bairros que tenham uma expressão de cultura, de integração social, onde as pessoas tenham uma relação de casa, escola, casa, emprego, serviços, minimamente confortável. Para terminar, só lhes dizia que a habitação hoje não é só a casa. A habitação é o que se paga ao fim do mês de energia, de água, de telecomunicações, não é? E de outras taxas e tarifas. E, portanto, notem que as estatísticas já mostram que as famílias, muitas filhas já estão a pagar mais pelos transportes do que pela casa. Não é? E, portanto, é necessário integrar o conceito de habitação com outros fatores para além do da casa. Pronto, obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada, nós é que agradecemos. Dou então agora a palavra à Maria Eugénia da Câmara Municipal de Loures. Que é vereadora da Câmara Municipal de Loures.
Muito boa tarde. Tenho um enorme prazer em estar aqui e estou num processo de aprendizagem, portanto, conto com a vossa colaboração para que possa sair daqui com melhores ferramentas para enfrentar aquilo que acontece em Loures. E eu, se me permitem, centrarei a minha intervenção contando como é que é o caso da habitação social, da habitação municipal no Conselho de Loures. Como sabem, nós estamos no município, na Câmara, há 3 anos e meio, encontramos um parque habitacional no que diz respeito às habitações municipais grande. Temos 2.700 fogos, repartidos por vários bairros, com maior expoente o bairro da Quinta da Fonte e o bairro do Mocho. Depois temos outro de menor dimensão e que concentram um conjunto muito alargado de concidadãos que, ao longo de muitos anos, foram deixados à sua sorte, o que não é mau, porque as pessoas devem ser deixadas à sua sorte e construírem também a sua vida, mas num total abandono no que diz respeito à conservação e à manutenção dos edifícios. Se foi para aquela população um passo muito importante o facto de terem uma habitação digna e que lhes transformou a vida, porque de facto a casa transforma a vida das pessoas, dá-lhes outro rumo, permite-lhes outro rumo, o desacompanhamento que foi acontecendo ao longo dos anos transformou a esperança de muitas dessas famílias. E o que nós encontramos foram bairros estigmatizados, em que de facto nenhum jovem dizia, e ainda não dizem, que são do bairro da Fonte ou que são da Quinta do Mocho, porque associado à imagem destes bairros há sempre um enorme peso de criminalidade, de marginalidade, de gente que não presta. E, portanto, inteligentes e espertos fazem muito bem e quando procuram um emprego dizem sempre que são de outra localidade. Fazem bem. E pronto, e nós encontramos isto de alguma forma, também sabemos que as condições económicas da Câmara eram, e ainda são, mas pronto, nesta altura estão equilibradas, não nos permitiam enfrentar e desenvolver aquilo que nós pensávamos que devia ser desenvolvido nos bairros. Mas também não foi totalmente mau, porque trazer receitas feitas de intervenção nestes bairros é, do nosso ponto de vista, e porque a prática nos mostra, absolutamente errado. E esta fragilidade que tínhamos a nível financeiro e também as dificuldades imensas que surgiram nos bairros permitiram que a intervenção que fizéssemos fosse feita passo a passo, em conjunto com a população e de acordo com as suas expectativas e com as nossas disponibilidades. O caminho que temos que fazer é enormíssimo. Demos alguns passos, não resolvemos a situação, mas estamos convencidas que este é um dos problemas principais dos bairros construídos pelo PER, é a sua conservação e manutenção e restituir, ajudar que a população daqueles bairros possa encontrar formas de vida de acordo com as suas expectativas e com os seus anseios e que, de alguma forma, a própria Câmara saia deles. Não entendemos que seja que nós devemos ter uma atitude protecionista para com esta população, achamos que não devemos, mas de qualquer modo precisamos ainda neste momento de conservar os nossos prédios. Tem problemas muito grandes. Nós no Quinta da Fonte, os prédios têm todos elevador, a maioria tem elevador, mas nenhum funciona. E portanto há pessoas de mobilidade reduzida, pessoas mais idosas que vivem no quinto andar, e que é um problema, que é um problema sério. E nós candidatámos agora recentemente ao PEDU para intervir naquele bairro, com um programa na ordem dos 3 milhões e 200 mil euros, mas nem de perto nem de longe conseguimos chegar aos elevadores. Isto é só para vocês terem uma ideia de como é que aquilo não está. Portanto, vamos as coberturas, as infiltrações, as partes comuns, e todo este processo, no nosso ponto de vista, tem que ser participado com a população. E por isso temos feito, por este motivo e por outros, muitas assembleias comunitárias apelando à participação dos moradores. E aquilo é muito difícil, porque as populações sentiram que foram enganadas ao longo do tempo, que pagam renda, os que pagam, e que a casa não presta para nada, e que a Câmara não faz, e que é sempre a Câmara que está próxima, e de facto neste caso somos nós que temos a responsabilidade, mas entendemos que é assim. Depois também não queria dar a ideia da desgraça tão grande que acontece. Temos feito algum trabalho, mas temos também a Quinta do Mocho, onde o trabalho que tem sido desenvolvido e que teve um grande enfoque por parte da Câmara, tem tido uns resultados muito importantes, e suponho que, enfim, modestamente posso dizer que seria um dos estudos de caso que era necessário efetuar a transformação que se operou naquele bairro através de uma intervenção através da arte e que de facto alterou toda a estrutura do bairro, alterou a imagem que toda a comunidade exterior tinha do bairro e há um caminho, não direi de 180 graus, mas muito importante e que seria interessante que até as próprias, e está a acontecer, pudéssemos refletir sobre como é possível transformar, porque as pessoas estão ansiosas que as coisas corram bem. É preciso envolvê-las nas soluções. Depois temos também um problema sério, e que tem-se passado na televisão, que nós temos ainda um bairro de barracas. Temos algumas barracas dispersas, e desculpem-me chamar barracas, mas aquilo de facto são barracas. E temos um bairro, que é o bairro da Torre, que tem sido notícia na televisão. Tem sido notícia na televisão. São 69 barracas, 69 famílias que ali vivem. São dois núcleos, um onde vivem, na maioria, ciganos, no outro, ciganos e africanos, muitos deles ainda com nacionalidades de vários países africanos. E as casas são barracas do pior que há. E durante muito tempo as pessoas têm vivido ali. E foram, chamou a atenção dos órgãos da comunicação social o facto de, perto do Natal, a EDP ter cortado as puxadas clandestinas de eletricidade com que as pessoas viviam. E apesar dos esforços da Câmara, de facto, a eletricidade foi cortada e foi aí que as televisões, alguns deputados também, enfim, outras associações, souberam que havia o bairro da Torre. Nós já sabíamos e íamos lá com a frequência possível. Não continhamos, nem conseguimos encontrar a solução para aquilo. Mas desde aí temos vindo junto da UIRU e da ANA e da EDP a procurar soluções para aquele caso, para aquelas 69 famílias. E o que acontece, como sabemos todos, é que neste momento o nosso país não tem qualquer programa que possa efetivamente olhar para este problema e participar na resolução do mesmo. Na resolução do mesmo. Eu penso que o PER teve o seu tempo. Lembramos do SAL, da autoconstrução. Vocês farão as reflexões necessárias sobre esse assunto, então cabe a mim fazer isso. Mas é preciso, é urgente que o nosso país, que a administração central, foque e apresente formas de resolver esta situação. A Câmara, as câmaras, não têm competências para resolver isto. E enquanto houver um conjunto tão alargado de cidadãos que não têm acesso a uma casa, nós temos que projetar e canalizar os nossos esforços para que isto aconteça. Não me parece que sejam programas tão regulados, que devam encontrar-se programas tão regulados, como foi o PER, em que até a tipologia tinha que ser previamente estabelecida. Não me parece. Pessoalmente não me parece isso. Parece-me que é preciso criar linhas de financiamento, a administração central conseguir e pagar, mas ouvir aqui sim as autarquias e perceber como é que em cada uma das comunidades que precisa de encontrar a sua habitação, quais poderão ser as soluções. E as soluções parecem-me que podem ser variadas, desde aquela que o professor falou, que o professor Lino também é o professor, não é? Mas passa a ser. Professor é uma profissão fantástica. É uma professora. Pronto. Ou através da reparação de casas antigas, ou outras soluções, enfim, diversas. Agora, é preciso é que nós canalizemos esta situação. Em relação às questões do Estado e da habitação em geral, eu, se não se importam, não me manifestava sobre esse assunto, mas queria manifestar a preocupação que temos no Conselho de Loures em relação a um conjunto de cidadãos que se encontram em más condições de habitação. Dizer-vos também que ainda, apesar do PER ter sido assinado em Loures em 95, ainda subsistem cerca de 300 e muitas famílias que ainda não encontraram no âmbito do PER qualquer solução, continuam na sua situação inicial. E para juntarmos a este, temos então o problema destas barracas do bairro da Torre, mas também de algumas dispersas, poucas, 7 ou 8, e que me parece que qualquer Estado civilizado, ou que se diz civilizado, ou qualquer autarquia, não pode dizer que fez um bom trabalho quando sente que há pessoas no seu território que vivem nas condições que vivem as pessoas no bairro da Torre. Agora já têm luz, porque a EDP, entretanto, tinha tirado a iluminação pública e agora colocou-a lá. E vá-se lá saber porque a energia da iluminação pública espalhou-se pelas outras casas. É claro que o papel da autarquia nesta situação foi sempre de estar ao lado das pessoas, corresponsabilizando-as também na procura de soluções. E era isto que eu vos queria dizer. Nós estamos preocupados, temos tido um forte investimento em relação àquilo que acontecia anteriormente, mas que é manifestamente insuficiente para preservar até as habitações municipais e muito menos para resolver os problemas do bairro da Torre. Mas não posso deixar de terminar dizendo que dentro destas 69 famílias e das pessoas que foram ao bairro e das notícias que apareceram na televisão e nas reuniões com o IRU, a única entidade que efetivamente resolveu a família, resolveu o problema urgente, meia dúzia de famílias, 12 famílias, foi de facto a Câmara Municipal, porque mais ninguém passou das palavras à ação. Não deixamos de ter esperança que isto aconteça, mas esta é a situação. Obrigada.
Muito obrigada também por este importante contributo e a experiência, a realidade concreta que nos trouxe de Louros. Dou então agora a palavra a Reinaldo Ferreira.
Antes de mais, obrigado pela informação de que este evento ia acontecer. Lamentavelmente só recebi ontem e tentei inscrever-me pela via que me era lá pedida, que era ontem a data, e não foi possível. O telefone não atendia, o mail não funcionou, etc. Bom, antes de mais, obrigado porque obrigou-me a ir de novo à biblioteca e reler um pouco, embora apressadamente, uma obra velha, do século XIX, salvo erro, para a questão da habitação do Sr. Engels. Muito obrigado. Bom, não é que eu seja inteiramente partidário dessa área política, ou da vossa, que promoveis esta audição. Enfim, eu costumo dizer que sou equidistante em relação a todos para poder criticar facilmente a todos. Bom, indo à minha e dar o meu contributo positivo. Eu tinha anotado aqui que o seguinte, eu sou um cidadão não enquadrado politicamente, mas civicamente atuante. Não sei se me estão a ouvir. A mesa depois terá que dizer alguma coisa, se não me ouve não vale a pena falar. Ok? Desculpem. Eu percebo as agruras de uma mesa, que é difícil, mas ouçam as pessoas, senão depois não respondem. Bom, se é que há lugar ao momento da resposta. Ou se nós falamos sem ouvirmos a vossa opinião. Eu intervenho com a comunidade cigana, cidadãos e cidadãs, famílias ciganas, entre outras áreas, no concelho onde moro, Vila Franca de Xira, vizinho de Loures, e também, embora menos, porque fica mais longe, vou lá só de vez em quando, em Almeirim. Além disso, tenho um passado histórico pessoal no Alentejo e conheço bem, fui responsável na Diocese de Beja durante 3 anos pela Pastoral Católica dos Ciganos e por isso conheci bem a realidade. Conheço, por exemplo, e insurgi-me contra a Câmara. Peço desculpa, não pretendo ofender ninguém nem provocar, são apenas factos e inquietações. A Câmara da CDU, da Vidigueira, que teve um processo complicadíssimo, com tanto rio de tinta na internet e etc., porque realmente foi um escândalo a forma como tratou aquelas populações da etnia cigana, na minha perspectiva. E depois, se quiserem falar sobre isso, posso dar a minha opinião mais em pormenor. Acompanho, por exemplo, mais recentemente, e não percebi muito bem qual era a posição da Câmara, também da CDU, do meu amigo Santiago Macias, de Moura, a perseguição que tem vindo a ser feita racista às populações ciganas de Santo Aleixo da Restauração. Salvo erro, é assim que se chama. Acho que é assim que se chama. Destruíram, eu sou católico, mas fico sensível, destruíram uma capela da Igreja Evangélica de Filadélfia, fizeram pinchagens nas paredes da aldeia com reprodução de caixões e a dizer a seguir vens tu para cá, etc. Complicadíssimo. Enfim, é racismo puro. Bom, eu gostava de saber quais foram as posições que foram assumidas, quer pela Câmara. Ainda ontem no Facebook me veio a informação, mais um ataque à Igreja de Filadélfia local. Bom, ok. Aqui mais próximo, aqui, o problema da habitação, aquela gente vive em condições precaríssimas, precaríssimas. Aqui mais próximo, nestas comunidades que eu acompanho, Vila Franca tem, depois dos processos que a senhora vereadora referiu, do Sal e etc., que foi realmente feito um trabalho, na minha opinião, brilhante, restaram duas situações de bairros de barracas, que por acaso, uma na freguesia de Sobralinho, agora a União de Freguesias de Sobralinho e Alverca, outra na freguesia de Vialonga, já mais próximo de Loures e de Lisboa. Em Loures, em Vialonga, vivem num eixo aviário que foi desativado. Isto é, onde viveram galinhas e pintainhos, vivem pessoas. Bom, que por acaso todas são ciganas, por acaso só, não é por nenhuma discriminação nem nenhum racismo. Bom, e quando a gente fala, a junta de freguesia diz que não pode fazer nada, que é com a Câmara. A Câmara diz que não pode fazer nada, a anterior, porque era do PSD e o Governo é que tinha que decidir e fazer. Agora são as duas do mesmo partido, do PS, mas não se vê a mudança. Portanto, a gente pergunta-se o quê e como. Bom, entretanto, quem se lixa é o mexilhão, como diz o povo, não é? Como diz o povo. Eu gostaria de perguntar qual foi, eu luto com o pessoal, sou amigo deles e delas, então vocês do CDU, o que é que fizeram? Aqui na Assembleia Municipal? O que é que fizeram na Câmara Municipal? O que é que fizeram no Parlamento? Bom, e considero-me, de facto, muito insatisfeito com as respostas que vou ouvindo. Mas eu vivo na minha casa, que construí com o meu trabalho e com os tais empréstimos que vocês referiram. Esta gente vive do rendimento social de inserção, outros de outras coisas menos legítimas, pronto, vão sobrevivendo. Mas vivem em barracas. E os filhos têm vergonha de ir à escola. Vilonga fez um trabalho notável de integração das crianças de etnia cigana, notável, ao tempo da diretora anterior, a professora Armandina, e agora do professor Nuno, que é o atual presidente, notável. Mas, quer dizer, as crianças de etnia cigana que estão a ser integradas com um esforço enorme da escola, encontraram resistências nos pais não ciganos, reuniões com ciganos, tanto barulho, que confusão, eu não vou, já não ia antes, agora ainda vou menos. Bom. Os filhos dos ciganos junto com os meus filhos, porcos sujos, ranhosos, etc. Bom. São problemas, e eles dizem, por exemplo, a Segurança Social, como é que resolveu o problema de uma desocupação forçada às 6 da manhã que foi feita pela GNR, de um bairro que havia lá? Pegaram as pessoas, tiraram-nos de Via Longa, da Quinta da Granja, trouxeram-nos aqui para uma pensão miserável em Alcântara. Durante um tempo a Câmara ainda garantiu o transporte das crianças de Alcântara para Via Longa para a escola. Depois deixou de ser suportável financeiramente, até porque depois as crianças também se desmotivaram e algumas deixaram de aparecer e o autocarro ia com 3 ou 4. O problema da integração da comunidade cigana é um problema muito sério, que temos que enfrentar muito a sério. Bom, e que os governos de direita e as autarquias de direita não levem isso a sério, eu entendo, o papel deles é isso que vocês disseram, é cuidar dos que têm dinheiro, dos privados, etc. Agora, que a dita esquerda anda a discutir as eutanásias e outras questões do género como problema principal, em vez de discutir o problema concreto que afeta estes cidadãos, ciganos e não ciganos, sinceramente, a mim escandaliza. Não sei se ultrapassei o meu tempo, ainda tinha muitas mais coisas para dizer, mas fico por aqui. Obrigado. Gostava de encontrar respostas em muito lado e também aqui. Obrigado.
Muito obrigada pelas questões também que nos coloca. Dou então agora a palavra a Sílvia Vasconcelos.
Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu venho do Funchal, da região autónoma da Madeira. Vinha mais para ouvir, mas entretanto também me foi lançado o desafio para dar o meu testemunho enquanto parlamentar na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. O problema habitacional lá não é diferente, de acordo com aquilo que tenho ouvido até agora, de facto, só são problemas muito semelhantes, desde as listas de espera, desde a reabilitação do parque habitacional. No Funchal, propriamente dito, portanto, no Conselho do Funchal, temos neste momento uma lista de espera, isto são dados oficiais facultados pela própria Câmara Municipal, temos uma lista de espera de 3.500, disse, isto são números oficiais, mas nós temos quase a certeza que é muito mais do que isto, provavelmente já estará nos 3.700 e tal, porque o Funchal tem sido vitimizado com catástrofes naturais e não só, desde o 20 de fevereiro de 2010, que veio agravar certamente estes 3.500 pessoas em lista de famílias, aliás, em lista de espera. Ainda hoje, passados 7 anos do 20 de fevereiro, há famílias por alojar. Depois, como se já não bastasse, tivemos os incêndios do ano passado e que veio ainda agravar esta questão habitacional, porque houve várias famílias que também ficaram desalojadas e nem todas ainda estão realojadas. Neste sentido, inclusive, o grupo parlamentar do PCP na Madeira fez um diploma legislativo a apelar aqui à Assembleia da República, nomeadamente e depois ao Estado, obviamente, para que se contemplassem todas as famílias e não só as famílias que tivessem três ordenados mínimos por agregado familiar, porque achámos que era extremamente injusto, quer dizer, dadas as circunstâncias catastróficas, há famílias que têm mais do que três ordenados mínimos, mas, quer dizer, mas isso não as deve, obviamente, excluir dos programas de reabilitação e de apoio da parte do Estado. Relativamente ao 20 de Fevereiro, também não posso deixar de dizer, porque isto tudo também são problemas de ordenamento, são problemas muitas vezes de má gestão política no âmbito habitacional. Muitas das casas, muito do parque imobiliário no 20 de Fevereiro, que foi danificado e que vitimizou depois pessoas, estavam construídos sobre cursos de água. Quer dizer, não há de facto o respeito pelo ordenamento natural da própria cidade, que tem características muito próprias. E no caso dos incêndios do ano passado, que atingiu o coração da cidade, foi uma coisa... É inimaginável e foi assustador mesmo, quer dizer, estávamos na iminência de ficar com a cidade ardida. E a verdade, o que é que se passou também? Sob o ponto de vista político, pois teve que haver responsabilizações, obviamente, porque muitos dos prédios que arderam eram prédios abandonados e eram, são fósforos autênticos, que não têm as condições habitacionais que têm as casas de hoje, as construções de hoje. Ou seja... E em relação ao Funchal, ainda em relação à lista de espera, só para terem uma ideia, portanto, a dimensão do Funchal, dimensão do Porto, dimensão de Coimbra. Coimbra tem uma lista de espera, tanto quanto nos foi informado, à volta de 500 a 600 famílias. Porto, à volta de 1000, Funchal, 3.500. E certamente será muito mais devido ao agravamento, tanto do 20 de Fevereiro como dos incêndios. Ou seja, isto na prática são décadas... em que as pessoas estão em lista de espera lá na região autónoma da Madeira. São gerações sucessivas em lista de espera. Deu-se a resposta habitacional social. É verdade, houve uma altura que sim, quando havia muito dinheiro, nomeadamente fundos comunitários, construiu-se imensa habitação social. Mas o que é que acontece hoje? E já aqui, isto pronto, é uma realidade que é comum a todos os concelhos do país, ou todas as regiões do país. A verdade é que neste momento precisam de recuperação, precisam de reabilitação. Ainda há tempos, há muito pouco tempo, talvez há um mês, fomos, portanto, no âmbito do nosso trabalho parlamentar, visitámos vários bairros sociais. E vou-vos dar um exemplo de um, como veem, não é diferente daquilo que já foi relatado aqui. É um bairro social que foi construído há 40 anos, que já, entretanto, já passou de umas três gerações à vontade. Bairros que neste momento têm esgotos a céu aberto, nós vimos. Têm amianto, debatem-se com o problema de amianto. Onde vivem crianças e as doenças causadas pelo amianto, muitas vezes não, levam décadas depois a manifestar-se, portanto, e há umas que já se manifestaram, inclusive há pessoas, mas isto não foi num bairro habitacional, foi numa escola, no Porto Santo, três funcionários, portanto, passados 30 anos, padeceram exatamente da mesma patologia e que está comprovada que se deve ao amianto. É um cancro muito particular do pulmão. Assistimos aos prédios cheios de fissuras, realmente há uma iminência daquelas paredes ruírem. Aliás, e porque já foram, obviamente, isto é do Instituto de Habitação da Madeira, que foi alertado para o facto, então... Qual foi a solução? Eu nunca tinha assistido, não sou arquiteta, nem coisa que se pareça, mas fizeram uma dupla parede. Portanto, aquelas fissuras da parede fizeram uma dupla parede, então, além disto esteticamente ser uma coisa feia e inadequada, mas as fissuras ainda lá estão, que não se percebe realmente. Ou seja, usaram uma dupla parede para sustentar os muros que estão cheios de fissuras ainda. E a verdade é que estes bairros sociais, e são vários lá na Madeira, há uns em que não se pode entrar, há uns em que só a CDU é que entra, inclusive com ameaças não à CDU, mas a outras forças políticas que lá, já lá foram, com Rottweilers, não, os Pitbulls, portanto ameaçam mesmo, e ali ninguém entra. Era um bairro, o bairro que me estou a referir, era um bairro que tinha uma esquadra de polícia, retiraram, foi retirado pelo Estado, e foi mal retirado, obviamente. Era um bairro que tinha uma escola primária e que foi desativada. Ou seja, têm-se criado guetos e não se têm executado políticas, não só habitacionais, mas também sociais, de educação cívica para estas pessoas, que é necessário. As pessoas não sabiam que utilização haviam de dar, por exemplo, às instalações sanitárias que nunca tinham tido antes. Políticas de ocupação de jovens, de promoção de escolaridade dos jovens, porque há um abandono escolar nestes bairros que é enormíssimo, não será de 100%, mas é voltado. A construção de sítios, de locais, de centros de sociabilização e comunitários. Porque a verdade é que aqueles bairros estão mesmo ao abandono. Lembrei-me agora, falavam há pouco de elevadores, há bairros sociais lá na Madeira que têm elevadores parados há décadas. Portanto, se os bairros têm 40 anos, provavelmente os elevadores ou nunca funcionaram, ou então já não funcionam há 30 ou mais anos. Quem circula naqueles bairros assiste, a degradação está a olho nu, além das fissuras que falar, vidros partidos, os jardins completamente abandonados, não há jardins, não há sequer essa preocupação. Ou seja, não tem havido lá como cá políticas capazes de erradicar esta problemática, tanto listas de espera, como desenvolver, no caso da região, um plano regional de habitação, respeitar os planos de ordenamento de todo o parque imobiliário. Ou seja, e depois são problemas de segurança pública e são problemas também de saúde pública que aqui estão implicados. É verdade que o problema é grave e é oneroso. São necessários milhões para recuperar estes parques habitacionais. Aliás, isto deu base também a mais um diploma do PCP, precisamente a apelar ao Estado, porque sem o apoio do Estado não será possível erradicar estas situações, pelo menos lá na região autónoma da Madeira, porque sozinha a região não pode, mas a verdade é que com 43 anos de autonomia temos o mesmo problema que teríamos já há 43 anos e não houve soluções, não houve políticas eficazes e efetivas e capazes de minimizar sequer este problema que é da habitação.
Muito obrigada também por trazer este testemunho e a realidade concreta na Madeira. Dou então agora a palavra a António Pinheiro, da Cooperativa Bela Flor, Cooperativa de Habitação e Construção.
Então, boas tardes. Está só a ouvir? Não. Quero agradecer também o convite que foi feito à cooperativa, neste caso, e vem a representação. Portanto, de facto, a cooperativa é uma cooperativa PER, é das existentes. Nós, enfim, as cooperativas PER, muitas delas têm uma fama assim um bocado, não é a melhor fama, no nosso caso, penso que é um caso bem sucedido, é aqui de Lisboa. Eu hoje não vivo em Lisboa, vivo no Seixal, de qualquer das maneiras, mas de qualquer maneira ainda sou diretor, não sou o único sócio não residente na cooperativa. E continuo a ser presidente, para ser tesoureiro, e lá continuo, enquanto não deixarem sair, não me têm deixado de sair, mas tem sido assim um bocado. Portanto, da cooperativa, nós construímos 239 focos, de 12 prédios, dos 12 prédios entregámos 8 aos sócios, com estruturas feitas. Temos 4 prédios que não conseguimos entregar neste momento, com problemas relacionados com a Câmara, né? A questão da legalização de lojas, a questão de direito de superfície. O direito de superfície em 2015 é que foi possível em três prédios, e isso obrigou-nos a pagar um imposto do artigo 28, que nos custou 160 mil euros em 4 anos. Depois de todos os sócios terem pago as suas casas, a cooperativa, que por acaso tinha dinheiro, conseguia pagar os 160 mil euros. Neste momento estamos a contar os testões para pagar os IMIs, aqueles os IMIs que as pessoas pagam, cada mês estamos a pagar algumas coisas que à Câmara, o terreno, como agora conseguimos o terreno em 2015, ainda estamos a pagar o terreno dos 3 prédios, de superfície durante o ano e tal, estamos a pagar 1.000 e tal euros por mês. E neste momento continuamos, temos a questão do imposto de selo, colocamos fizemos todo o percurso judicial, temos aquela impugnação judicial, neste momento sem resposta desde agosto de há dois, faz agora dois anos, que ainda não temos resposta. Conseguimos pagar, quanto conseguimos pagar, agora conseguimos, penso que depois recorremos a tudo o que existia, desde do Cáceres à Provedoria de Justiça, no qual ambos nos deram sempre razão, e enfim, no caso da Provedoria nos apoiou inclusive com cartas ao Governo e ao Secretário de Estado. Recorremos ao Secretário de Estado, que nunca nos respondeu. Recorremos aos partidos aqui da Assembleia da República. Houve três que nos responderam, dois deles responderam enfim, um bocado de... Enfim, mas depois não deram avanço. Recorremos ao PCP, neste caso, que fez um requerimento ao Direito Tributário. Mais tarde conseguimos uma reunião aqui com o grupo parlamentar, e de qual resultou, penso, a proposta que foi feita para o Orçamento de Estado, que não foi aprovada pelo PS, não é? Mas sabemos que depois foi colocado novamente em reunião com o PS, em que nos foi dito que nós, enquanto cooperativa de habitação, este ano iremos pagar o novo imposto de habitação. Pronto, isso é a minha experiência enquanto diretor de mais de 20 anos da cooperativa. Penso que a cooperativa é digna de se ver. Quem deixa o Monsanto à esquerda consegue ver os prédios que estão minimamente construídos, estão bem arranjados, podemos considerar isso. Temos a resolver a questão das lojas, que não conseguimos resolver com a Câmara. Também pensamos que a curto prazo isso será resolvido. Neste momento a situação é essa. E temos os 160 mil que queremos recuperar, não é isso? Não desistimos de recuperar os 160 mil do imposto de selo, ou artigo 28. Mas isso é a minha experiência em termos de habitação. De facto, nós construímos 239 fogos. Na altura da construção, colocámos logo como questão o apoio social. Nós, inclusive, houve quatro habitações com famílias insolventes, que unicamente pagavam 10% da sua reforma. Enquanto viveram, assim foi. Nunca pagaram mais do que 10% da reforma, que não seria uns tostões, para aí uns troquesitos. Mas conseguimos manter a situação sempre e pronto, a cooperativa manter-se. Penso que a cooperativa, sendo uma das formas de adquirir casa, de ter casa de habitação com dignidade, penso que é uma das formas a explorar em termos futuros. Pronto, não se calhar na forma que nós nunca aceitámos, por exemplo, fazer parte da FNAS, porque mais consideramos que seria mais que uma promotora imobiliária na altura já. Hoje não sei se ainda existe, nós nunca entramos por ali, fomos sempre um pouco independentes, fomos sempre pelos nossos próprios meios, em grandes ligações. E conseguimos construir, penso que somos um caso em Lisboa digno de se ver e com boas construções. E penso que é uma solução a aprofundar em termos de solução de casa. Não em cooperativas de construção, mas em muita habitação económica, com novas linhas de crédito, com apoio, não é? Que também a sua terminação. O grande parte dos problemas que aconteceu foi o abandono do PER pelo Estado e passagem às autarquias. E as exigências, de algumas exigências feitas na altura em que as pessoas que estavam com vontade de construir, que estavam com boas intenções na construção, foram substituídas por gente que tinha que ter conhecimentos técnicos e a partir daí muitas delas tiveram os problemas que tiveram. Em relação ao PER, que também acompanhei de perto, não sendo habitante de PER, nunca fui, mas sei que, por exemplo, sei que não demorava, que é na Bela Flor, em Campo Lide. Nós tínhamos, por exemplo, a Câmara construiu cerca de 10 prédios, dos 10 prédios só 4 pessoas eram residentes na zona. A única solução que se encontrou na altura foi mobilizarmos-nos, não sendo eu morador, nem perspectiva de ser, formámos uma comissão de moradores, acompanhámos a população, fomos à Câmara, chegámos a acorrentar-nos na Câmara, na Rua do Ouro, e conseguimos que grande parte dos cento e tal fogos habitados fossem para os residentes da freguesia e não para pessoas fora da freguesia. Penso que o PER, enquanto resolução dos grandes bairros de barracas que existiam, penso que pode ser uma solução, mas que abranja também as casas degradadas. O PER em Campolim não foi só barracas, foi casas degradadas, foi um pouco, mas eu penso que pode ser aprofundada a questão do PER em termos de melhoria e a sua adaptação a novas formas de habitação. E é fundamentalmente isso. Pronto. Uma das coisas, por exemplo, que a Provedoria de Justiça nos colocava quando respondia a nós, a questão de, quando nós colocamos a questão do imposto, era também a questão das, do imposto selo para os auges, as casas, os prédios clandestinos, não sei o quê, também eles colocavam a questão de pagar o imposto selo, quando as pessoas nem sequer pagam a sua eletricidade, não sei quem é que paga aquilo. Se nós estávamos mal e conseguimos pagar 160 mil, não sei o que é que essa gente pagou. E o que é que é feito também das cooperativas de habitação económica de propriedade coletiva? Também tem que pagar um IMI suplementar, o imposto de selo? São questões que se colocam, que eu não sei, não tenho essa realidade. Nós somos propriedade coletiva enquanto não conseguimos entregar as casas, porque como a partir do momento em que as coisas se alteraram em termos de cooperativa, o que era propriedade coletiva passou a ser propriedade individual, e é nesse caminho que a cooperativa vai, e sem retorno. Neste momento temos mais de uma dezena de sócios com mais de, possivelmente, com 5 mil euros de dívida. A cooperativa consegue suportar isso, as pessoas vão pagando conforme podem. Um dia, alguns que não puderem pagar, a casa fica para a cooperativa, mas conseguimos resolver os problemas. Temos tudo pago, desde 2014 pagámos tudo. Não temos dívidas com ninguém e, pronto, é a minha experiência, é isso, pronto.
Agradeço também o contributo e o facto de nos ter trazido também esta visão, neste caso concreto, de uma cooperativa de habitação. Dou então a palavra a Maria de Lourdes Pinheiro, APA. Mas não pode? Pronto.
Eu sou rápido.
Tá bom. E do Movimento Morar em Lisboa?
Sim, estão cá mais duas pessoas do Movimento, apesar de estar três pessoas do Movimento e também de outras associações que de certeza que também querem falar. Mas eu não me ia debruçar porque eu já percebi que isto é um problema de todo lado e de todos os bairros e toda a gente. Eu ia-me mais focar aqui em Lisboa, porque é onde eu vivo, e acompanho, tenho como eleita autarca, e fui autarca durante muitos anos e sou eleita na Assembleia Freguesia Santa Maria Maior, e acabo por acompanhar dois bairros, que é o bairro da Alfama e o bairro da Mudaria, e todos os seus problemas que estão a se agravar já há algum tempo. Em Alfama, o despovoamento acontece já há mais de 20 anos, e isto devido a vários fatores, um deles é o terminar as atividades económicas que existiam ali à volta do bairro, e a seguir a isso encerrar bancos, encerrar esquadras, encerrar escolas, o retirar transportes, portanto, afastando as pessoas mais do bairro. A Câmara também era a grande proprietária dos prédios que existiam em Alfama. Aliás, há 30 anos, esta associação surgiu por isso mesmo, na necessidade de obrigar a Câmara de criar mecanismos para a recuperação do bairro. Houve bastante reabilitação, a Câmara começou a funcionar, mas também abandonou todo este projeto de recuperação do bairro. E há a partir de 2000, a partir aí de 2010, começou a vender todo o seu património municipal em Alfama. Portanto, eu costumo dizer que a Câmara abriu a porta à especulação imobiliária dentro do bairro, porque começou a vender os prédios que estavam empardados, prédios que estavam fechados, em vez de os recuperar e voltar a chamar as pessoas que saíram desses prédios e foram realojadas em bairros na freguesia de Marvila, e que ficaram toda a vida à espera para regressar ao seu bairro e que nunca regressaram, porque depois também lhe foi colocada a questão: fica aqui o contrato aqui e não sai daqui. Pronto, também houve pessoas que não quiseram regressar mais, porque se regressassem às suas casas de Alfama, tinham casas muito mais pequenas do que aquelas que tinham atualmente, lá no bairro onde vivem agora. E na Quinta do Ourives há muita gente dessas pessoas que foram realojadas de Alfama para o bairro. Entretanto, agora, que é isto que mais me preocupa, honestamente, é isto que mais me preocupa, é quem é que se preocupa com as pessoas? Porque nós vamos ter com a Câmara, é só investimentos para aqui, investimentos para ali, dinheiro para aqui, lucros para ali. É fundos para ali e fundos para ali. Mas o que se passa é que as pessoas, com a nova lei do arrendamento, também ficam completamente desprotegidas e são colocadas na rua. Em Alfama já saiu bastante gente, mas também na moraria há um grupo de famílias, são, neste momento não são 16 famílias, porque houve 3 ou 4 famílias que já resolveram o problema por elas próprias, né? Mas ainda há o resto dessas famílias à espera, que é quando fazer a vida delas. Toda a vida viveram naquele bairro, têm rendimentos baixos, a maior parte das pessoas é o salário mínimo nacional, e não conseguem, não querem sair do seu bairro, porque é ali que está a sua vivência, é ali que estão os seus apoios, e deparam-se que não conseguem alugar uma casa. Andam em volta da Câmara. A Câmara tem casas fechadas, tem a Santa Casa tem prédios emparedados, e também andam no negócio do turismo. A Câmara também só pensa nisso. E depois com muitos programas, pronto, porque esse é que é o problema. Aquela amiga falava no Funchal das listas. Aqui em Lisboa as listas de espera para casas todos os anos terminam, mas são aos milhares. Não há casas para as pessoas. E depois apresentam, e andam sempre a apresentar, por exemplo, mesmo a nível do governo, e andam sempre a apresentar projetos, vai acontecer, mas o problema é que as pessoas hoje... Há pessoas em agosto que vão ficar sem casa. Como é que vai ser? Quem é que protege essas pessoas? Vão viver para onde? A não ser que uma vez o Manuel Salgado que dizia que a construção toda que estão a fazer na Baixa, que depois que os seus hotéis deixarem de ter pessoas e deixarem de funcionar, podem ser transformados em habitação. Eu acho que podia ser um hotel ou dois para já aquelas pessoas a viver lá. Mas este é o problema. Quer a Alfama, que está no caminho mais rápido da descaracterização, do despovoar, só virada para o turismo, o comércio tradicional já quase não existe, existe comércio grumi, comércio que nem o diabo lembra como é que vão parar ali, para Alfama, um bairro que é histórico, no fundo está-se a concretizar um sonho. Desculpem, mas eu vou ter que dizer isto, porque o Santana Lopes sonhou transformar o bairro de Alfama num condomínio fechado. A população não deixou. Eu acho que o sonho do Santana Lopes está a ser concretizado. A Alfama vai se transformar num condomínio fechado, de hotéis de charme, porque é isso que está a acontecer, de muito hostel, muitos apartamentos de luxo e casas de luxo, com piscinas interiores, com muros altíssimos que ninguém sabe o que se passa lá dentro. E, entretanto, há um ou outro que ainda não morreu, porque todos os dias está a morrer pessoas, e esses ainda vão ficando por lá para servir de macaquinhos para os turistas verem. Um dia destes também já não há, e os turistas veem-se uns aos outros. E eu pergunto é... O que é que me preocupa mais? Quer em Alfama, quer na Moraria, na Madeira, nos outros bairros em Louros, que as pessoas estão numa necessidade, porque a casa, as pessoas podem não ter comida e desenrascam-se, mas perder a sua casa é a pior coisa que lhe pode acontecer. E o que é que vai acontecer com estas pessoas? Se a própria Câmara diz que legalmente que não pode fazer, está sempre a apresentar as leis e tem as casas vazias. Como é que a gente faz? O que é que a gente faz? Claro que nós estamos sempre com estas pessoas, mas me dói muito saber que não termos forma de resolver o assunto a estas pessoas. E acho que a Câmara podia resolver. Já agora só dar assim uma chega. Essa descentralização da habitação para os municípios é outra prenda envenenada para os municípios. Cá para mim, porque houve municípios que tentaram mandar as casas do fundo de fomento para os municípios, houve municípios que recusaram, porque é só para receber prendas que não prestam, porque depois as populações, quem é que está perto das populações? É os municípios, é as juntas de freguesia, e bom, é só uma carga de trabalhos para nós. O governo não tem política de habitação, a Câmara deixa também ter política de habitação, e é só lucro, 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 e pronto. E olha, como disse aquele amigo, quem se lixa é um mexilhão.
Muito obrigada. Dou então agora a palavra a António Machado, da Associação de Inquilinos Lisbonenses.
Boa tarde. É no dia 6/2/2012, eu estive aqui nesta sala num debate organizado ou promovido pelo grupo parlamentar do PSD para falar sobre a proposta de lei do arrendamento, aquele conjunto de propostas de lei do arrendamento. Nesse debate, houve um professor da Universidade do Minho, que eu não me recordo o nome, que, na apreciação dos projetos, vai dizer que, então, se o projeto de lei impunha um limite de 30 anos para a celebração do contrato de arrendamento, não impunha nenhum limite inferior, a não ser que fosse contratualizado, pelo que se poderia fazer um contrato de, por exemplo, 10 dias. A seguir, falei eu, trazia, enfim, aquilo que na altura nós andávamos a dizer sobre esses mesmos projetos de lei e exemplifiquei, também do mesmo modo, mas que não se podia fazer um contrato de só 10 dias. Poder-se fazer um contrato de um dia. Isto é, nós não estávamos perante uma lei, um projeto de lei de arrendamento, mas sim também de um projeto de lei de turismo ou de hotelaria. Mal sabia eu, que acabava por ter alguma razão com aquilo que se está a passar hoje em dia, com a retirada de milhares de habitações, principalmente nas cidades de Lisboa, Porto, e já vai estendida para outras, de inúmeras habitações do arrendamento, digamos, tradicional, ou normal, ou prolongado, para uma espécie de arrendamento que, enfim, para a atividade turística. Ou seja, a legislação do arrendamento veio dar cobertura àquilo que agora se está a passar, mesmo que seja noutros moldes. Posto isto, diria o seguinte, que nesta casa, compete fundamentalmente legislar para que os agentes da administração, governo e municípios, fundamentalmente, enfim, e o restante da organização da chamada sociedade civil, funcionem dentro de determinadas orientações, padrões legislativos, etc. Portanto, a intervenção pública relativamente aqui a esta casa, a meu ver, portanto, trata-se no plano legislativo. Dizer que as recentes alterações, só reforçar isto, as recentes alterações à legislação do arrendamento, das obras, etc., vêm, enfim, de encontro às propostas que nós, que a Associação dos Inquilinos Lisbonenses fez ao longo destes seis anos, mas que são claramente insuficientes e que é necessário continuar a discutir e a alterar e fazer um novo quadro para o arrendamento. E passa por sabermos se de facto se justifica ou não se justifica ter uma lei de arrendamento, ou se quisermos, se termos ou não devemos ter arrendamento. E quando digo aqui arrendamento, não tem nada a ver com a lei da renda apoiada, pode ser ter público dos tais 3% da habitação, não é? Porque há mais habitação para além dessa, não é? Ora bem, portanto, começa por aqui, porque saber se politicamente deve ou não deve haver arrendamento. E se deve haver ou não haver arrendamento, que medidas é que se devem adotar para que, de facto, exista arrendamento. Não esquecendo que que é recorrente no discurso público, e não só público, não é? Que os portugueses gostam muito de ter casa própria, que 75% das famílias têm casa própria, ou tinham, porque entretanto algumas já deixaram de ter, porque devolveram as casas aos bancos, depois do processo de empobrecimento recente. Gastaram 7 mil milhões de euros em bonificações e, portanto, sobrou uma pequena parte para o arrendamento, sendo uma parte ainda significativa de arrendamento mais antigo. Bom, para a frente, como é que vai ser? Nós entendemos, a Associação de Inquilinos Lisbonenses entende que deve haver algumas medidas no sentido de se poder dinamizar o arrendamento. Nós iremos reapresentar um documento sobre esta matéria, mas vou sintetizar rapidamente duas ou três coisas. Falando na questão da dinamização do arrendamento habitacional, e no alojamento turístico e habitações, não é alojamento local, é alojamento turístico e habitações. Está integrado no conceito de alojamento local, mas o alojamento local é mais vasto do que o alojamento turístico e habitações. O arrendamento, do nosso ponto de vista, tem uma função social de relevo, conforme o artigo 65 da Constituição da República Portuguesa, mas é também, simultaneamente, uma atividade económica. A legislação em vigor não contribuiu em nada, nem contribui para nada, para incentivar, dinamizar e, acima de tudo, credibilizar o mercado de arrendamento, nem as alterações recentemente introduzidas modificaram o seu quadro geral. A oferta de habitação para arrendamento continua a ser insuficiente e demasiado cara para satisfazer a procura. A atual e crescente procura turística e de estrangeiros não residentes vieram retirar habitações do mercado de arrendamento, aumentando a escassez e o preço. A fiscalidade sobre a propriedade arrendada e o rendimento das rendas é elevado e desadequada à sua função social. Os municípios, como entidades da administração pública e gestoras do território a nível local, devem passar a ter uma maior e mais qualificada intervenção no que respeita ao mercado de arrendamento. Algumas medidas que importaria tomar é que a propriedade pública propícia para a habitação deixe de ser permanentemente alienada, dos bairros sociais também, devendo passar a ser integrada em programas próprios ou partilhados, destinados ao arrendamento. Que se ponderem soluções para o aumento da oferta através da contratualização do setor público e do setor privado e social, e eventualmente também com o cooperativo, de bolsas de locados destinadas ao arrendamento. Que se equacione um novo ciclo de investimento público em habitação, destinado a bolsas de arrendamento, e ou à aquisição, eventualmente contratualizado com os setores privado, social e cooperativo. Para credibilizar o arrendamento, nós sugerimos algumas medidas, que vou aqui sintetizar duas ou três, que fundamentalmente se defina um conceito, como foi falado, já vem falado há bastante tempo, esta ideia da renda acessível, mas pode ser renda acessível, renda condicionada, renda controlada, renda contratualizada, renda qualquer coisa, não é? E o que interessa aqui é que haja um padrão que defina um determinado valor para a renda e que isso tenha uma fiscalidade própria e baixa. Portanto, eu vou ler o conceito. Portanto, estabelecer e definir na lei o conceito de renda acessível ou outra designação, assente no valor máximo determinado pelo coeficiente de 1,25 sobre o VPT, sobre o valor patrimonial tributário atualizado do locado. 1,25 também pode ser 1,20. ou em alternativa, criarem escalões de rendimento e respectivas taxas. Isto para ter uma fiscalidade muito baixa. Instituir um seguro de renda obrigatório para todos os arrendamentos habitacionais da responsabilidade do senhorio por ter o caráter de seguro de crédito, com prémio acessível, atendendo ao baixo risco que comporta e que não contribua para pressionar o valor das rendas, com vista à credibilização e confiança no mercado de arrendamento. Instituir um seguro multirriscos, obrigatório, para todos os arrendamentos da responsabilidade do arrendatário para cobertura de eventuais danos na habitação provocados por este, para credibilizar o mercado de arrendamento. Eliminar fianças ou outras garantias legalmente previstas. No plano fiscal, criarem em sede IRS, uma taxa autónoma reduzida para o rendimento anual das rendas dos arrendamentos habitacionais, a incidir sobre o montante das rendas segundo o conceito de renda acessível. Reduzir, ou mesmo isentar, a nível municipal, o IMI dos locados quando efetivamente arrendados nos termos desse conceito. No caso do valor da renda não cumprir o limite máximo da renda acessível, deverá ser aplicada uma taxa liberatória ou autónoma em sede IRS não inferior a 37% e sem direito a qualquer incentivo ou benefício fiscal, ainda que o proprietário ou entidade esteja isento de imposto. Introduzir em sede IRS para os arrendamentos habitacionais a dedução de 15% de todas as rendas, sem exceções para a data da celebração do contrato, até ao montante máximo de uma vez e meia da remuneração mínima nacional em vigor. Isto são medidas com vista a credibilizar e dinamizar o arrendamento habitacional, mesmo que possam ser, desculpem, apenas transitórios, pode ser aceitável por um período relativamente transitório, relativamente, enfim, de médio tempo, qualquer coisa parecida. Relativamente ao alojamento turístico e habitações, haverá que ponderar, enfim, aquilo que se pode fazer. Porque, como já disse há pouco, muitas habitações foram afastadas ou foram retiradas do mercado de arrendamento, até da habitação própria. Isto tem que ser regulado rapidamente. Não parece ser suficiente a proposta recentemente apresentada pelo Partido Socialista. Portanto, entende-se que deve ser mal. Só ponho a seguinte questão. Há muitos anos, talvez há 100 ou alguma coisa parecida, não é? Que lá de cima, desde Moledo, na Praia do Moledo até Vila Real Santo António, ao longo da nossa costa, são alugadas casas para férias. Não parece ser compatível ou juntar estes critérios todos de alojamento turístico e habitação, alojamento local, não é? Ao longo da costa com o problema de Lisboa, ou do Porto, ou de Viseu, ou de Coimbra, ou de Évora, ou outra coisa qualquer. Terá que ser, a nosso ver, uma distinção sobre esta matéria para não arranjar mais problemas sobre outros que já existem. Obrigado.
Muito obrigada. Eu faço novamente um apelo à síntese. Temos aqui 8 pedidos de inscrições e apelava também, se houver alguém que ainda se queira inscrever para intervir, que o possa fazer só para fazermos aqui a gestão dos trabalhos. E dou a palavra então a Luís Mendes, do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa e do Movimento Morar em Lisboa.
Muito bem. Boa tarde. É com muito gosto que aqui estou, é uma honra e agradeço muito o convite que me foi endereçado como geógrafo do Instituto de Geografia e que eu alarguei depois com alguma flexibilidade da vossa parte, ativista aqui também do movimento Morar em Lisboa. Acho que é importante esta articulação. Eu não vou perder muito tempo a fazer o diagnóstico do problema da gentrificação pelo turismo, que tem vindo a assolar o centro histórico das principais cidades portuguesas. Isso está muito bem feito num capítulo que escrevi no Cadernos de Poder Local, que o Lino Paulo aí tem, e portanto eu hoje vou debruçar a minha intervenção apresentando de uma forma desenvolvida e tentando ir de encontro ao esforço de síntese que é pedido pela Paula, de uma série de estratégias e de medidas que me parecem importantes e urgentes tomar no sentido de contrariar e mitigar os efeitos nefastos que a turistificação, que é uma coisa diferente de turismo, e a própria gentrificação pelo turismo têm vindo a desencadear. Portanto, parece-me que para combatermos este problema na cidade de Lisboa e não só, é preciso tomar medidas urgentes, integradas, a diferentes escalas, mas também envolvendo níveis e setores de atividade muito diversos. O turismo, a habitação, o comércio, equipamentos coletivos, infraestruturas e transportes. Estas medidas, se forem executadas de forma avulsa e individualmente, nunca vão resolver verdadeiramente o problema, se não forem então entendidas de uma forma holística. Parece-me que, e eu tenho isto publicado como manifesto anti-gentrificação na revista Seara Nova, esse manifesto que teve origem numa discussão que fiz há precisamente um ano, num grande debate aqui na cidade de Lisboa, está a ser reconfigurado para ser publicado novamente com outros aprofundamentos. Mas nesse documento, que depois posso ceder-vos a todos os presentes e também à mesa, onde sintetizo um parecer com algumas recomendações políticas nesta matéria, centra-se no aprofundamento da articulação entre dois princípios fundamentais que me parecem muito importantes, que é o do Estado e o dos movimentos sociais urbanos. Portanto, eu acredito que o processo só vai ser resolvido, este problema que estamos a assistir, de crise de habitação, só vai ser resolvido se existir uma verdadeira aliança aprofundada entre democracia representativa e democracia participativa, no sentido de resolver o problema e de dar alguma estabilização do mercado de habitação acessível nos bairros da cidade. Em primeiro lugar, então, vamos àquilo que se entende por o primeiro princípio do Estado mais eficaz. O Estado, efetivamente, tem que ter capacidades para conceber, para implementar e avaliar políticas públicas de habitação e de turismo. E, neste caso, é forçoso reforçar o poder municipal local como agente regulador de desenvolvimento turístico na cidade. Não basta ao Estado, nos seus diferentes níveis local e central, ter uma missão clara, ter estratégias, objetivos, financiamentos adequados. É preciso que as suas capacidades, capacidade técnico-burocrática, administrativa, jurídica, infraestrutural, fiscal, sejam mobilizadas para uma política de regulação para produzir uma cidade da maioria do coletivo. Segundo princípio, grande princípio, que estrutura ao meu parecer, é o da dinamização dos movimentos sociais urbanos, de defesa do direito à habitação e à cidade, que se têm vindo a aliar na luta dos residentes do centro histórico, sobretudo, para, em trabalho de rede com associações locais de moradores, temos aqui algumas presentes, ativistas, associações de inquilinos, comissões de moradores, coletividades, associações culturais e desportivas de bairro, numa lógica autogestionária e de auto-organização, consigam alargar base institucional, articulando-se com os partidos políticos e com os poderes públicos e aí também reforçar a aliança democracia representativa e participativa. Este documento que eu vos estou a falar articula-se em três níveis de atuação, do mais geral para o mais particular, e eu vou brevemente referir algumas medidas. O primeiro nível tem que ver com uma inovação crítica na concepção de processos locais de regeneração urbana. É preciso dar continuidade a uma política de reabilitação urbana para e pelas pessoas que valorize o direito à habitação em detrimento de grandes e espetaculares intervenções de renovação e de restauro que apenas têm contribuído para alienar património público e vender esse património ao desbarato em benefício do grande capital e do investimento estrangeiro. O segundo nível de atuação deste manifesto estratégico anti-gentrificação diz respeito a princípios, a políticas e a práticas para impedir, travar o desalojamento e a expulsão. E eu vou apenas sintetizar algumas. Dar proteções de base aos moradores mais vulneráveis, manter as pessoas nas suas casas mediante pressões do potencial de uso turístico, prevenindo o desalojamento forçado, levado a cabo por promotores, por investidores, por proprietários, garantir que os novos recursos da habitação a preços acessíveis são disponibilizados para aqueles que mais deles precisam e garantir também medidas de compensação para o apoio dos moradores afetados sempre que o desalojamento ocorra. Promover abordagens baseadas no não mercado para a habitação e para o desenvolvimento comunitário. Parece-me muito importante. Outro, por exemplo, e é um aprofundamento que faço no manifesto anti-gentrificação, é o de promover a aplicação, por exemplo, e generalização do princípio do fundos de terras comunitárias, que têm uma larga experiência, tem muito que ver com o movimento cooperativo, têm uma larga experiência, por exemplo, de aplicação no sul global do mundo, são cooperativas sem fins lucrativos, que desenvolvem e administram, por exemplo, empregos acessíveis, espaços verdes comunitários, edifícios cívicos, espaços comerciais e outras amenidades da comunidade em nome de um bem comum e coletivo. Estes fundos de terras comunitárias equilibram as necessidades dos indivíduos no sentido de acederem à propriedade e mantêm a segurança da posse com a necessidade de uma comunidade manter a acessibilidade a esse tipo de serviços ou à própria propriedade e ao direito à habitação, a diversidade económica e acesso local a serviços essenciais, capitalizando diferentes oportunidades em benefício das comunidades locais. Portanto, de certa forma, esta lógica de fundos de terras comunitárias está fora da lógica do mercado, que é preciso estimular, e vem muito no seguimento daquilo que é também o movimento cooperativo, que tem décadas de experiência em Portugal. Último nível de atuação tem que ver com tomadas de medidas e iniciativas muito concretas para assegurar o direito à habitação em detrimento da ofensiva da gentrificação pelo turismo. E a primeira medida é que fique consagrado que não pode ser permitida em nenhuma circunstância processos de despejo em que não estejam devidamente asseguradas alternativas dignas e meios de subsistência suficientes, portanto, que se encontrem meios adequados para apoiar as famílias em caso de incapacidade financeira de manter a sua habitação. Portanto, deve-se analisar caso a caso, em caso de despejo. Outro princípio, outra medida importante é a de combater a especulação imobiliária e promover um mercado social de arrendamento com unidades de renda social controlada na cidade centro e não só. Nós sabemos que, por exemplo, alguns municípios, ao caso de Lisboa, dispõem de um vasto património imobiliário em toda a cidade e, portanto, deve requalificá-lo, deve mobilizá-lo e afetá-lo a bolsas de arrendamento a custos controlados, que funcionam também como regulação do mercado imobiliário e limitam os custos do arrendamento residencial tradicional, garantindo uma oferta de habitação a preços acessíveis, sobretudo para os mais vulneráveis. Tudo isto, por exemplo, em linha daquilo que já existe, que é a de bolsas territoriais, que são conjuntos de fogos municipais localizados numa área ou num bairro, aos quais se podem candidatar indivíduos a residir nessa zona da cidade. Isto, por exemplo, existe no âmbito do regulamento de regime de acesso à habitação municipal, mas, por exemplo, podia-se obrigar a que este regime privilegiasse o realojamento local dos moradores, entretanto, expulsos ou alvo de desalojamento e, portanto, oriundos do bairro em questão, onde existem essas bolsas territoriais. Intensificar também uma política de reabilitação urbana de propriedades e de edifícios, então, como já disse, da propriedade municipal ou estatal, para residência, por exemplo, temporária, para populações vulneráveis ou, entretanto, desalojadas, que permitisse criar a dita bolsa de arrendamento a custos controlados, incluindo incentivos a particulares. Tem que haver aqui uma articulação também com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e com instituições particulares de solidariedade social, também detentoras, a par da Câmara Municipal, de uma elevada parcela de parque edificado na cidade. Criar um regime de tributação especial do parque imobiliário destinado ao arrendamento habitacional clássico a preços controlados. promovendo fiscalmente este segmento de acesso à habitação a custos acessíveis e, portanto, reduzindo ou mesmo isentar de IMI os fogos quando estes estão efetivamente arrendados para, segundo o conceito de renda acessível ou de outro tipo de renda, como disse aqui o António muito bem, não interessa aqui o termo, o que interessa é que se perceba o que é que ele significa. No âmbito fiscal, nós devemos aliviar os encargos sobre a propriedade arrendada, pressionando o valor das rendas para montantes compatíveis com o rendimento das famílias e das atividades económicas, e sempre, culturais e sociais, naturalmente, não é? E sempre implicando uma taxa de esforço que não deve, para o inquilino, que não deve, em caso algum, ultrapassar os 30% do seu rendimento. Isto é uma medida que eu acho que até está nos documentos da Associação de Inquilinos. Urge estancar a política, porque é uma política de que se fala, estrategicamente produzida, de estancar a concessão a privados da alienação do património imobiliário municipal, que perverte toda a aplicação de uma política de urbano justa, do bem comum e para uma cidade inclusiva, a favor da mercantilização, da especulação, da financiarização do espaço urbano. Grande parte dos ativos imobiliários municipais e estatais que estão a ser alienados neste momento são de imóveis classificados, de terrenos de elevado valor estratégico, urbanístico, e que podiam ser preservados para a prossecução de uma futura política urbana alternativa, progressista, pela coesão social e pela justiça espacial. Obrigar à colocação do mercado de fogos devolutos, penalizando de forma eficaz o abandono dos alojamentos com fins especulativos e aprofundando o princípio da função social da propriedade, obrigando à comprovação do exercício da posse da mesma, ou seja, do uso efetivo da função a que se destina, e que é diferente da comprovação da posse pelo proprietário através da demonstração de título de propriedade. Entendi o que eu aqui estou a fazer. Eu estou a fazer uma distinção entre o obrigar o proprietário a demonstrar comprovação de posse com a obrigação de comprovação de exercício da posse ao serviço do desenvolvimento económico e social das comunidades. Está previsto, por exemplo, a função social de propriedade é algo que no Brasil tem décadas e que não tem grande aplicação em Portugal. O professor Boaventura de Sousa Santos desenvolve isto em estudos recentes de 2017. Aprofundar, e vou aqui no seguimento de alguns documentos estratégicos vossos, PCP, averiguar da possibilidade de se estender o exercício de direito de preferência da Câmara Municipal. Nos termos da lei, a Câmara tem preferência na aquisição de alguns imóveis, atentando à sua localização na cidade. E, portanto, antes de se alienar um imóvel que se encontra em condições, por exemplo, de volutas, etc., o proprietário pode solicitar à Câmara Municipal que se pronuncie quanto ao eventual interesse de exercer o direito de preferência na alienação que a lei lhe confere no seguimento daquilo que o Lino Paulo também referiu. Através deste direito, a Câmara Municipal pode chamar a si o negócio imobiliário, desde que se disponha a contratar em substituição do terceiro, nas mesmas condições em que isto faria, em relação a edifícios que se considerem nucleares para dinâmicas locais urbanas importantes para manter a população residente. Reassumir uma política fiscal municipal como verdadeiro instrumento de regulação do mercado imobiliário. O poder municipal e o poder do Estado Central pode criar sanções, impostos, taxas para o desenvolvimento e a atividade de investimento que se concentra na geração do lucro, sem benefícios para os residentes existentes. Ativar, como já disse, instrumentos fiscais para estimular a reabilitação urbana para uso residencial permanente. Estou mesmo a terminar. Agilizar o desbloqueio das casas vazias, com penalização fiscal dos proprietários que as mantenham desabitadas e devolutas, e penalizar o investimento especulativo, criando novos impostos de propriedade que agravem penalizações sobre os espaços desocupados. fomentar estudos de diagnóstico. Nós, académicos universitários, temos muito pouca informação. Neste momento estão a ser acionados estudos com, vamos ver, com o apoio da Fundação de Ciência e Tecnologia, para perceber o que está a acontecer, mas a realidade em Lisboa e no Porto, e em Coimbra, em Évora, estão a mudar tão rapidamente que era preciso criar uma plataforma de monitorização diária de como o mercado de habitação está a evoluir nas nossas cidades. Portanto, fomentar estudos de diagnóstico que monitorizem as evoluções, por exemplo, da oferta turística no setor imobiliário do centro histórico e que até estudem a viabilidade da aplicação de índices de capacidade de carga turística, porque a gentrificação e a turistificação andam a par. Volto a dizer, turistificação não se confunde com turismo, pois posso desenvolver isto. Pois não quero ser acusado em futuras intervenções, incluindo nesta sede, podem vir a ver, de estar a confundir as coisas. Eu não ando a estudar isto há 2 anos, não sou um estudioso de circunstância. Estudo isto há 15. Portanto, é necessário perceber qual é a viabilidade da aplicação de índices de capacidade de carga turística por secção, por quarteirão de bairro, para o alojamento turístico. Sensibilizar as associações de moradores e assembleias de condóminos para se implicarem em formas de compromisso coletivo e de consenso democrático, que faça depender a criação de apartamentos de alojamento turístico da autorização do condomínio. Isto é algo que os proprietários não querem e foi uma medida que avancei e que já gerou polémica e é importante que seja aprofundada. Prever até, isso está previsto em algumas moções do PCP, um aumento do custo do condomínio para quem tem apartamentos arrendados a turistas, já que estamos a falar de um aumento do fluxo de pessoas que aumenta o uso das partes comuns dos edifícios e agrava as externalidades negativas e, portanto, é possível prever o agravamento do valor do condomínio aplicado às frações de alojamento local em virtude da maior utilização do uso. Isso está previsto no número 2 do artigo 1424 do Código Civil. Propor um referendo. Esta é uma medida importante, propor um referendo à população dos bairros históricos para propostas de regulação da propriedade para alojamento turístico, ou alojamento local, dando cumprimento à Lei Orgânica 4 de 2000, de 24 de agosto, que prevê a realização de referendos de âmbito local em matérias de relevante interesse local que deviam ser decididas pelos órgãos autárquicos municipais ou de freguesia, e que se integrem nas suas competências, quer exclusivas, quer partilhadas com o Estado Central. Isto é uma medida muito importante. Rever naturalmente a lei do alojamento local, a lei dos Golden Visa, a lei dos residentes não, habituais não permanentes, no sentido de procurar conter ou regular o investimento estrangeiro que tem vindo a ser feito e que é fundamental para reabilitar o parque edificado da cidade, mas que tem realmente reproduzido efeitos nefastos. Reduzir, por exemplo, outra medida, reduzir o diferencial dos ganhos obtidos entre o arrendamento turístico e o arrendamento residencial, revendo profundamente o regime jurídico, portanto, da lei do alojamento local, de modo a sujeitar esta categoria aos mesmos princípios de regras de segurança, de higiene e conforto que são tão exigentes e impostas aos empreendimentos hoteleiros e afins, por exemplo. Esta lei, esta medida, perdão, permitiria reduzir a margem do lucro do alojamento local, torná-lo mais próximo do nível de rentabilidade dos hotéis e não tão vantajoso relativamente ao arrendamento residencial. Uma medida agora mais política do solo. Aplicar um uso do solo que preveja usos mistos, o residencial, o comercial, os serviços, o turismo, até a indústria compatível, que reforça o tecido produtivo no centro da cidade, compatível à área, naturalmente, os equipamentos coletivos, de forma a que, de uma forma equilibrada e à escala do município, do bairro e do quarteirão, se aplique um sistema de cotas, um terço habitação, um terço comércio e serviços de turismo, um terço equipamentos coletivos. Nós estamos assim a garantir um mix funcional que atenda à especificidade de cada área, estamos a manter viva a vida social e económica no centro histórico, a sua coesão, a apropriação diferenciada por diferentes funções produtivas e a resiliência das próprias comunidades. E combatemos a tendência de monofuncionalidade e de hiperespecialização que pode ser agravada com a turistificação. Outra medida importante é reforçar as juntas de freguesia como instituições e coletivos de poder local. É urgente transferir das câmaras municipais para as juntas de freguesia matérias relacionadas com o licenciamento da emissão de ruído. As próprias juntas de freguesia podem fomentar serviços locais de aconselhamento integrado, jurídico, social e económico, de apoio às famílias em situação de perda iminente da sua habitação. Bom, e não vou desenvolver a questão da nova lei do arrendamento já desenvolvida pelo António. Também chamar a atenção do PCP.
Eu podia só que pudesse concluir.
Vou já concluir. É a última medida. Reter na cidade e nas comunidades mais afetadas pela turistificação as mais-valias económicas que têm sido criadas, por exemplo, pela aplicação da taxa turística. Tentar ver como é que podemos tirar a taxa turística à Associação de Turismo de Lisboa, que serve os interesses de proprietários e serve interesses privados, pô-lo ao serviço, uma parte dessa taxa, pelo menos, ao serviço da comunidade e do público, explorando essas mais-valias económicas, criando canais de redistribuição dos benefícios e das receitas geradas pelo turismo nos bairros, ao serviço de projetos sociais na comunidade e do tecido associativo, e não apenas para reforço de infraestruturas de apoio e à oferta turística. Disse. Muito obrigado pela vossa atenção.
Obrigada. Eu peço desculpa, uma coisa que eu não gosto de fazer é de facto interromper quem está a expor uma ideia, mas é só de facto por causa das questões de tempo e de equilíbrio também, para que todos possam dar opinião. Então, muito obrigada pelo conjunto de contributos e de propostas concretas que fez relativamente às questões que apresentou. Dou então a palavra a Pedro Ventura, vereador da Câmara Municipal de Sintra.
Boa tarde a todos. Acho que esta iniciativa está a ser muito interessante, porque de alguma forma acaba por colocar pontos de vista muito específicos e realidades concretas de diversas áreas, e nesse sentido penso que é bastante enriquecedor. Eu resolvi fazer alguma compilação de dados, que são dados interessantes do município de Sintra, e quando o tema é um tema da habitação, há sempre um problema de saber. Falando de habitação, estamos a falar concretamente de habitantes e quantos habitantes temos em concreto. E esse problema em Sintra nós não sabemos. Os censos de 2011 dizem que o município de Sintra tem 390 mil habitantes, mas depois quando consultamos os números e somamos os números do Ministério da Saúde em relação aos cuidados de saúde e aos habitantes de Sintra, o número dispara para 420 mil. E por isso, falar de política de habitação no município em que há estas duas realidades torna logo difícil a vida do município perceber exatamente qual é que é a realidade num concelho que a maior parte das pessoas que estão aqui conhecem, que tem uma grande diferença entre uma área urbana muito densa, que um contínuo urbano começa em Queluz e que termina em Algarama e Martins, uma área rural que tem características muito específicas, áreas urbanas de gênese ilegal que já não chegam à centena, neste momento estão abaixo de 90, mas mesmo assim são áreas onde moram perto de 1.500 habitantes e que têm uma capacidade de gerar receitas económicas superior a 400 milhões de euros, e por isso isto é tudo um mundo difícil. Quando, por exemplo, comparamos com Lisboa, e eu moro numa freguesia que é a freguesia de Sintra, que só a minha freguesia tem o tamanho do concelho de Lisboa. E por isso é uma realidade de facto, e um mundo em que nós, do ponto de vista habitacional, temos realidades completamente diferentes sobre as quais o município de Sintra tem que atuar. E se analisarmos os últimos 20 anos do município, vemos que a produção de habitação neste município, 93,5% coube ao setor privado, 0,4% ao setor público municipal e apenas 6,1% ao setor público cooperativo. E isto dava-me para perceber aquilo que foi a introdução neste debate sobre o peso que tem a habitação privada e a construção privada na consequente desorganização do município e desorganização das áreas habitacionais em Sintra. Para além disso, e consultando ainda os últimos números, observei que, em termos do índice de envelhecimento do edificado, enquanto que em Portugal o índice está em 176%, em Sintra a média está em 191%, o que significa que em cada 100 edifícios construídos depois de 2001 existiam 191 edifícios que foram construídos até 1960 e que se localizam em áreas muito específicas e também diversificadas. E vimos, curiosamente, também, ou não, que existe ali uma correlação direta entre habitação vaga e habitação envelhecida, que fez, logicamente, despoletar todo o fenómeno de construção do edificado no município de Sintra. Em termos de disponibilidade de fogos, os dados existentes no Plano Diretor Municipal de Sintra dizem que existem cerca de 30 mil fogos programados no eixo que é a Luz, Massamá, a Gualva, a Rio de Moura, Algarão e Martins, e logicamente que este número não tem qualquer tipo de racionalidade económica atendendo à atual realidade económica. Acresce a isso que, em termos de política de habitação da própria área metropolitana de Lisboa, Sintra tem situações que são bastante curiosas, que passo a expor, dado que houve aqui algumas intervenções sobre o caso de Lisboa, e julgo que também devemos refletir sobre isso, que é qual é que é a política de habitação que cada município tem em relação ao seu próprio território. E esta questão para nós é importante quando vemos que existem, e eu não vou usar esta expressão de uma forma pejorativa, alfacinhas que foram escorraçados para Sintra, que moram em bairros completamente afastados daquilo que era a sua realidade. São, no caso, lisboetas que saíram do Casal Ventoso, das Galinheiras, e que foram colocados em bairros habitacionais comprados pela Câmara Municipal de Lisboa no município de Sintra e que não têm qualquer ligação com o município de Sintra e mantêm uma mágoa constante, uma mágoa constante por terem sido afastados de Lisboa, tentando inclusivamente manter toda a sua vida social com a cidade de Lisboa. E isto, por mais que haja políticas públicas, nós não conseguimos afastar esse sentimento de expulsão. Porque, de facto, a realidade deles é uma realidade de Lisboa, não é de Sintra. Sentem-se abandonados pela própria autarquia e, por isso, julgo que esta política de expulsando cidadãos para alterar a cidade acaba por ter também consequências negativas, em primeiro lugar, para as pessoas que são expulsas, como é óbvio, e depois para os próprios municípios que acabam por receber esses cidadãos e não conseguem este tipo de enquadramento. Encontramos em Sintra ex-habitantes de Lisboa, também da Amadora, em que a Câmara, no caso a Câmara da Amadora, também é proprietária de edificado, e uma tentativa ténue por parte da Câmara de Oeiras de também adquirir habitação para deslocalizar habitantes para as suas periferias. Vemos ainda que os indicadores demonstram que que a maioria dos alojamentos de residência habitual, 73% no caso Sintra, são ocupados pelo proprietário. E as casas arrendadas representam menos de um quinto, com cerca de 20%. Contudo, à medida que a pressão imobiliária para criar habitação de grande rendimento em Lisboa aumenta o arrendamento em Sintra. E aumenta em áreas muito concretas que vão ganhando um interesse também do ponto de vista imobiliário distinto por aquilo que tem sido a aposta do município, a aposta, no fundo, nos últimos 3, 4 anos, de melhorar algumas áreas em específico. Temos aqui da primeira intervenção foi o professor Sidónio que falou, e ele está a desenvolver em si então um projeto muito importante, que é o Parque Urbano da Carregueira, e vemos exatamente que nessa zona em específica, Parque Urbano da Carregueira e Eixo Verde e Azul, que é um parque urbano que está a ser criado na zona de Queluz, vemos que passou a existir um interesse especial, dado que essa requalificação, logicamente, está a trazer um tipo de habitante diferente para aquela área, e no caso da cidade de Queluz, que estava num processo de alguma degradação, e aquilo que nós observamos é precisamente que há procura por parte de jovens de habitação nessa área. Do ponto de vista municipal, aquilo que tem sido a prática, e falou-se aqui muito sobre o direito de preferência ou o direito do exercício de preferência, aquilo que estamos a realizar no município é exatamente isso, que é adquirir habitação em áreas muito específicas para colocar como arrendamento jovem. Essa prática está a ser seguida muito em concreto na zona da cidade de Queluz, mas também do centro histórico de Sintra, evitando de alguma forma alguma especulação que poderia acontecer nessa área, e no fundo aquilo que a Câmara tem feito é, no caso de Queluz, adquirir apartamentos e casas, e no caso do centro histórico de Sintra, adquirir mesmo blocos de prédios para transformar em habitação jovem, procurando dinamizar o programa de arrendamento jovem, que é importante para dinamizar essa área, e colocando essa habitação que está a ser recuperada a preços acessíveis. Logicamente que isto não é um mundo perfeito, e também a pressão turística faz-se muito sentir nas áreas, não apenas do centro histórico de Sintra, mas também nas áreas da zona costeira. E os números dizem que atualmente existem cerca de 2.000 camas que estão afetas ao alojamento local. E este número é, de facto, um número bastante impressionante e que, se calhar, deixa muita gente espantada, porque habitualmente nós associamos este tipo de fenómeno de massificação a Lisboa e não pensamos que aqui a 20 km existe essa dimensão, quando, por exemplo, vemos que o centro histórico de Sintra é tão pequeno, e por isso percebemos que este fenómeno é um fenómeno que se espalhou no concelho, espalhou-se para a zona costeira e para a zona rural, e logicamente que deixa... deixa o município com algumas dificuldades em gerir este fenómeno, que acaba por levar também a um fenómeno de gentrificação, com um subir de preços abissal das áreas mais nobres do município de Sintra. Vemos ainda que, portanto, o Parque Habitacional Municipal é constituído por 1.620 focos, distribuídos por 361 edifícios, localizados em 12 bairros e 28 núcleos residenciais. E também aqui, Sintra ocupa um lugar de charneira na área metropolitana de Lisboa. Se virmos os números de pedidos para habitação, no último ano, em Sintra, e eu com isto apenas digo o número existente e não o somatório dos vários anos, porque isso poderia dar um número não real, porque nós não sabemos exatamente se quem solicita a habitação no município de Sintra também não vai solicitar na Amadora ou noutro município. Sabemos que temos neste momento, portanto, 2017, 3.664 pedidos ativos de habitação, e segundo os dados que existem para os restantes municípios da área metropolitana de Lisboa, existiam no total dos municípios da área metropolitana 500 pedidos, portanto, Sintra liderando de uma forma avassaladora o número de pedidos de habitação, o que é impossível de responder perante um número que, de facto, atinge os 3.664 pedidos. Depois, e para terminar, dizer então que um dos nossos principais problemas são as áreas urbanas de género ilegal. Como disse anteriormente, áreas essas que são em grande número, que estão espalhadas no concelho, que tem um grande peso económico no município e que, de facto, são um problema que é necessário resolver e que não pode ser apenas, não podem ser apenas as políticas municipais a tratar deste assunto. Este é um assunto que deve ser também tratado a nível da administração central, dado que os encargos são extremamente elevados e, por isso, era necessário uma política estatal que permitisse resolver este problema e, como eu disse anteriormente, estas áreas urbanas de género ilegal, aliás, eu troquei o número, moram 15 mil habitantes e trabalham 1.500 pessoas, o que dá bem para perceber a dimensão e a capacidade que existe nestas áreas urbanas de género ilegal. No fundo, dizer que falar de política de habitação, eu percebo que para determinados municípios é uma realidade muito circunscrita. Num município como o de Sintra, tem várias variantes, e variantes essas que não são compatíveis, por exemplo, com a lei das finanças locais. E para se ter uma ideia, o orçamento do município de Lisboa são cerca de 800 milhões de euros. O orçamento do município de Sintra, somando o orçamento da Câmara Municipal e dos demais de Sintra, são 260 milhões de euros. E não é possível, quando com um orçamento destes tem que se investir para uma realidade de 400 mil habitantes, quando o município ao lado, que é o município de Oeiras, porque tem, no fundo, habitação de luxo, em que tem metade da população e tem apenas um orçamento inferior ao orçamento da Câmara Municipal de Sintra em cerca de 20 milhões de euros. E, por isso, acho que estes números daquilo que são daquilo que é a política fiscal e aquilo que é a política retributiva do Estado fica muito clara quando falamos neste tipo de problemas.
Muito obrigada também pelo contributo em nos trazer a visão deste Conselho, Sintra. Dou então a palavra ao Luís Paisana, da Associação de Moradores do Bairro Alto.
Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Agradecer o convite de poder participar neste debate, não só como representante da Associação de Moradores do Bairro Alto, que representa moradores de toda a Freguesia Misericórdia, do Centro Histórico de Lisboa, mas também fazendo parte, desde a primeira hora, do movimento Morar em Lisboa. A Associação de Moradores tinha e teve sempre, desde o seu início, o objetivo de proteger a qualidade de vida e os problemas que existem no Bairro Alto e na Freguesia da Misericórdia, Castreia, etc., etc., e que têm a ver fundamentalmente com diversão noturna, com o turismo que começava a aparecer, com questões de mobilidade, com questões de higiene urbana, que é muito pesada, com questões de segurança, com questões de ruído e de consumo de álcool na rua e de permanência de pessoas na via pública. Mas apercebemos, não há muito tempo, que o problema do despovoamento ultrapassa de longe todos estes problemas. Estes problemas, aliás, também contribuem para o despovoamento, quem não consegue dormir toda a noite, quem sai de casa e tem lixo até à porta, começa também a ter problemas de poder continuar a habitar nesta zona. Esta freguesia, tal como a freguesia de Santa Maria Maior, nos últimos 2 anos perdeu 10% da população. E, portanto, está o despovoamento que sempre existiu ao longo dos anos, tem vindo a agravar e a acelerar nos últimos 3, 4 anos, devido a este fenómeno de turistificação, de turismo de massas, de gentrificação. Em várias questões, e sobretudo abordando a Câmara sobre estes fenómenos, o grande argumento da Câmara em defesa de tudo o que está a acontecer tem sido que Lisboa estava abandonada, que os prédios estavam a cair, que, enfim, que em certas zonas da Baixa e de outras era perigoso andar à noite. E, portanto, uma cidade que foi abandonada pelos seus municípios, pelas entidades locais e centrais, agora é o grande argumento para defender o despovoamento, a alteração da população da cidade, a remodelação e a construção de edifícios novos, a especulação imobiliária e o incentivo para os fundos imobiliários que estão a investir em grande na cidade de Lisboa, e não estamos a falar já só no centro histórico, mas também está a espalhar por toda a cidade e pelo centro da cidade. Portanto, já não é um problema do centro histórico como era há alguns anos. Hoje em dia começa a ser difícil poder morar em Lisboa, mesmo em zonas fora do centro histórico. Há uma especulação de preços, há um mercado de arrendamento que está a desaparecer e o que existe é preços extremamente elevados. Há uma preocupação, sobretudo nesta zona, de apoiar moradores que estão a ser alvo, e cada vez mais, do que é já chamado bullying imobiliário. Os proprietários com a alternativa de poderem arrendar alojamento local, short renting, a turistas, em que a rentabilidade é muito superior, estão a fazer uma pressão que passa por, utilizando a legislação em vigor, a lei do arrendamento, que permite e facilita despejos, estão a utilizar uma pressão diária. Tivemos casos de moradores em quem foi arrancada a escada de pedra de acesso ao prédio e, portanto, estamos a assistir a situações de pressão completamente inaceitáveis que muitas vezes acabam por negociações e por acordos, indemnizações que, no fundo, resolvem o problema do proprietário e que satisfazem, entre aspas, põem fim a um calvário de moradores mediante uma compensação que mais tarde ou mais cedo vão ver que não acaba por não ser suficiente para refazerem a sua vida. E por outro lado, estes problemas que temos aqui ouvido falar, que é pessoas que saem da sua zona onde nasceram, onde viveram toda a vida, onde eles têm os seus contactos, é muito difícil adaptarem-se a outros concelhos e acabam muitas vezes, como foi aqui falado, de continuar a querer fazer vida e a vir ao bairro onde nasceram, através dos transportes públicos, para tentar, de certa forma, não se desintegrarem de todos os contactos e as ligações que tinham. Por incrível que pareça, nós, o Movimento Morar em Lisboa, a Associação de Moradores do Bairro Baixo, tem feito pressão junto, sobretudo, da Câmara, que, surpreendentemente, não tem grandes soluções para este problema, para esta situação. Continuo a achar que será o mercado a regular. A única solução que parece que há é o programa de renda acessível, enfim, que estamos a falar em poucas casas e há 4 ou 5 anos, quantos moradores vão abandonar Lisboa, vão desaparecer da cidade de Lisboa. E, portanto, isso preocupa-nos que, de facto, a nível municipal não haja uma sensibilização para este tipo de questões. Estamos a falar numa cidade que se quer para city users, para turismo, para ser usufruída por quem vai visitar e não para quem realmente mora e quem nasceu e que tem as suas ligações desde muitos anos aos próprios bairros. Temos avançado com algumas sugestões para tentar, dentro do espírito de participar ativamente e não apenas deixar que as coisas aconteçam, e portanto temos participado não só em reuniões descentralizadas, o movimento Morar em Lisboa tem sido recebido por algumas juntas de freguesia. Já tivemos uma reunião com o Presidente da Câmara, vamos ter outras reuniões, estamos aqui a ser ouvidos, já fomos ouvidos pela Comissão de Habitação do Parlamento, e, portanto, tentar que se sensibilize as pessoas para o fenómeno que está a acontecer, que muitas vezes é ignorado, sobretudo pelas pessoas a quem ainda não lhes bateu à porta esta situação. E à medida que vão sendo expulsos ou vão conhecendo casos, vão começando a ficar sensibilizados e acho que tem que ser feita alguma coisa para tentar que este fenómeno seja parado, de certa forma, e que haja o equilíbrio que deixou de haver. E para isso nós temos feito algumas propostas mais localizadas. Já ouvimos aqui falar de muitas propostas dos vários intervenientes e, portanto, eu não me ia alongar muito nessas propostas, mas, por exemplo, é relativamente simples, se houver vontade política do património da Câmara, do património, por exemplo, da Santa Casa ou do património público que está devoluto e que é vendido para equilibrar contas, para equilibrar orçamentos, é vendido ser, por exemplo, obrigado que ao ser vendido que uma percentagem, 30% ou 40% ou o que for definido, seja obrigatoriamente para habitação permanente. E isso é relativamente simples de implementar, não é feito e nós sabemos talvez porquê. Fazer acordos de reabilitação com os promotores e com os proprietários, em que a reabilitação é autorizada, mas há uma condição que pode ser imposta, que uma parte do novo edifício reabilitado seja, para a habitação permanente, a rendas acessíveis. Portanto, são pequenas medidas que são relativamente fáceis de implementar e que têm sido implementadas noutras cidades europeias e não só, e americanas, e que são relativamente fáceis para poder, de certa forma, equilibrar um bocadinho a situação que está a acontecer. E acho que ficava-me por aqui, porque acho que já muito foi dito, em termos de legislação nacional, que também está a provocar todo este fenómeno. Muito obrigado.
Muito obrigada também pelo seu contributo e as questões que nos trouxe. Dou então a palavra a Romão Lavadinho.
Muito obrigado pelo convite e aqui vou participar com aquilo que me parece importante colocar. Depois de várias intervenções que já ouvi, eu não me ia pronunciar sobre propostas de questões a avançar, como avançar, etc. Ia-me pronunciar mais sobre aquilo que eu acho que deve ser feito e que o partido deve avançar, é como a lei de bases da habitação, como lei chapéu de todas as outras leis que vierem a ter que ser aplicadas. Isto porquê? Porque neste momento temos a lei, a legislação sobre o arrendamento urbano, habitacional e não habitacional. No meu ponto de vista, acho que essa lei tem que ser completamente alterada, revista e surgir uma nova lei que, de facto, dê mais possibilidades aos inquilinos e que possa, de alguma forma, com essa lei, vir a dinamizar o mercado de arrendamento. Depois, há a reabilitação urbana. A reabilitação urbana, tanto quanto conheço, nas cidades, é uma situação completamente, em Lisboa, especialmente, e Porto, que são aquelas que eu conheço melhor, a reabilitação urbana não se faz e, neste momento, aparece a ideia de que está a ser reabilitada a cidade de Lisboa e, em alguns casos, estará na zona central da cidade, na Baixa, pelo menos, mas está a ser reabilitada, em geral, para novos hotéis e não para habitação. Excepcionalmente, aparece em cada 4 ou 5 propostas que aparecem na Câmara de Lisboa, digamos, aparece uma para arrendamento e não para hotelaria ou para hostéis, ou para arrendamento, alojamento local. E, portanto, eu acho que esta questão devia ser também considerada numa legislação complementar. Depois há as obras de conservação que, digamos, o Regeu, não sei se já está fora de prazo, se não está fora de prazo, sei que o Regeu não se aplica. Aplicou-se até uma dada altura, hoje não se aplica, hoje os prédios estão degradados e a questão que diz 7 em 7 anos devem ser conservados, nada disso sucede. Nada disso sucede e os proprietários ficam todos contentes porque ninguém lhe aplica nada. Mas mesmo que seja aplicada, as coimas são tão baixas, não é, que depois eles não fazem a obra e pagam a coima e fica tudo parado na mesma. Portanto, qual é a proposta que eu fazia? É que estas obras de conservação passem de facto a ter uma lei própria e que vá até à possibilidade da expropriação, se for caso disso, que o proprietário não cumpra com a reabilitação e com a conservação que tem que fazer. Portanto, digamos que aqui a Câmara ou o município, eu sei e percebo que alguns municípios podem não ter condições, mesmo o de Lisboa, apesar de ter muito dinheiro, não sei se teria condições para reabilitar tudo aquilo que está degradado na cidade de Lisboa, era difícil, mas pode perfeitamente imputar responsabilidades e depois ver como é que resolvia. Não era muito difícil, aquilo que estão a fazer, que é entregar prédios, a Câmara de Lisboa está a fazer, entregar prédios para reabilitar e paga depois, portanto tudo isto podia ser feito também nesta forma de resolver o problema. Depois a questão do arrendamento social. O arrendamento social, chamado social, eu não gosto de chamar arrendamento social porque acho que é uma forma de discriminação do restante. Mas o arrendamento chamado social deve também, para além da lei que já existe neste momento, que é a da renda apoiada, acho que devia ter legislação mais completa em que definisse exatamente que as câmaras e os municípios só poderiam vender esses apartamentos ou esses fogos no caso de necessidade absoluta. Porque de outra forma, como aqui já foi dito, e em Lisboa julgo que estarão mais de 3.600 pessoas à espera de terem casa, que não têm dinheiro para pagar uma casa, estarão mais de 3.600 pessoas, portanto, o vender qualquer casa que seja é sempre mau para a própria gestão do equipamento. A questão da renda acessível. A renda acessível eu acho que deve ser também legislada no sentido de obrigar os promotores imobiliários a uma parte do seu património ser resguardada para, exatamente, para renda acessível. E o que é que eu considero renda acessível? Que o Machado já colocou, mas acho que deve ser nessa base. É, tem uma base de valor, do valor da renda, não como se diz por aí, em Lisboa há muito esta ideia de que é a renda na base 30% abaixo do valor comercial, sim, mas como não há arrendamento, como não há valor comercial, não se sabe qual é o valor. Portanto, a proposta que já foi feita pela Associação de Inquilinos acho que é ótima, ou seja, que não seja, que desde que a casa tenha um valor na ordem, tenha um valor e que sobre esse valor seja aplicado um 25 avos do valor patrimonial, isto é, 4% do valor patrimonial como valor de renda, que nos parece que seria uma coisa aceitável. Depois, aqui também, na questão da renda acessível, devíamos também considerar que há uma percentagem das casas que a Câmara tem, que também deviam ser passadas para a renda acessível. É evidente que em Lisboa está-se a fazer um plano e já foi lançada a primeira obra, mas isto só vai ter resultados, não é no próximo mandato, é já no início do mandato seguinte, ou seja, depois de 2021, em que de facto vai haver casas para entregar às famílias a chamada renda acessível, que é para as famílias que não têm acesso porque têm rendimentos superiores, mas têm rendimentos também que não podem comportar rendas atuais, que neste momento são especulativas em toda a cidade de Lisboa e não só. Não é? Há bocado aqui o vereador de Sintra falava nisso, mas as rendas hoje na zona de Sintra, na zona da Amadora e na zona da Oeiras são especulativas como são noutros lados também. É evidente que em Lisboa são muito mais especulativas, os valores são muito mais elevados e não há. Há um estudo da Associação de Imobiliárias em que diz que em Lisboa há 5% de oferta de habitação para arrendamento e 58% de procura para essa mesma habitação. Isto quer dizer que só 4% ou 5% das pessoas é que têm possibilidades de ter acesso à habitação. Claro que depois há outras casas que é o contrário, por exemplo, no Algarve é exatamente o contrário, mas o que estamos a falar é onde há, de facto, maior arrendamento. É na área metropolitana de Lisboa e na área metropolitana do Porto, são os locais onde, de facto, existe maior arrendamento. Portanto, aquilo que eu queria para concluir era dizer que acho que o PCP devia de avançar rapidamente com uma lei de bases para a habitação, tivessem estas leis complementares, outras que se considerem também importantes, e que essas leis definam, e que a lei define exatamente, que a propriedade privada não pode ser o sacrossanto aqui da questão. Portanto, a propriedade privada pode ser importante, é importante, mas tem que ter limites e tem que ter, digamos, formas de poder, digamos, colocar no mercado de arrendamento a preços acessíveis, de facto, rendas que possam ser comportadas pelos portugueses, como a própria Constituição diz. A própria Constituição diz isso, mas nunca ninguém aplicou. Até agora não aplicou. Penso que a lei de bases poderá resolver este problema. Passar a que, de facto, o artigo 65 da Constituição seja cumprido, como há bocado o Lino dizia, como se cumpre na educação e na saúde, mas na habitação isso não se cumpre. É evidente que, ao longo dos anos, muitos governos têm ido empurrando para as autarquias este problema, não é? E as autarquias, mesmo sem terem esta responsabilidade direta, já hoje são elas que digamos, suportam a maior parte dos inquilinos que têm necessidade de habitação e, portanto, a lei devia também frisar isso. Muito obrigado.
Muito obrigada. Dou então a palavra a Ricardo Carneiro, da Câmara Municipal de Almada, e mais uma vez apelo, obviamente, à síntese, tendo em conta já que só temos estas 4 inscrições, mas para podermos terminar a nossa audição, eu diria, em tempo útil, nesta sexta-feira, já final de semana. Ricardo.
Certo. Então, dar também aqui alguma opinião, algum contributo. Eu penso que a questão da habitação tem vindo a ser, até a partir de um conjunto de situações que se foram extremando e que foram ganhando alguma visibilidade nos últimos tempos, se foi restringindo à sua dimensão mais de maior emergência. Ou seja, nós neste momento temos vindo a colocar em cima da mesa a questão da habitação porque ela se coloca, por exemplo, no caso dos despejos, que já se falaram aqui, por exemplo, no caso da permanência de um conjunto de situações em que conjuntos de pessoas vivem em situações de grande precariedade, nomeadamente alguns bairros de barracas e outras situações que, não confinadas a esses bairros de barracas, continuam a estar ou estão integradas nestas situações. Também uma questão que já se falou aqui, que seja agora nestes últimos tempos também, a partir destes processos de turistificação e de especulação imobiliária, não é? que tendem para processos sucessivos de expulsão das populações dos centros urbanos para sucessivas coroas de periferia, eu penso que estas questões importavam ser enquadradas numa reflexão um pouco mais vasta, que nos permitissem sair também da ideia de uma política de habitação como uma política estritamente tendente a resolver os problemas das situações de maior carência. Eu, nesse sentido, o que me parecia aqui era o seguinte. Há questões, e até para responder um pouco àquilo que é o mote da audição, que são as políticas públicas, eu começava desde logo pelo enquadramento que essas políticas necessariamente terão. A primeira questão parece-me a mim que é, havendo uma previsão constitucional de um direito à habitação, há aqui duas ou três questões que me parecem ser fundamentais na definição das possibilidades de concretização desse direito. A primeira é a necessidade de avançar no articulado da lei ou em algum documento subsequente à sua concretização da questão da reforma urbana. Reforma urbana que, para não repetir também um conjunto de questões que já foram aqui colocadas, coloca-se ao nível da política fiscal, naturalmente, da articulação dessa política com outro tipo, com outras políticas setoriais, com as quais a política de habitação está desligada neste momento. Só como exemplo, no PNPOT e, portanto, no instrumento que rege as políticas territoriais nacionais, a habitação não consta do fundamental de qualquer objetivo estratégico que o mesmo identifica, portanto, das políticas setoriais e também da política de solos. Há uma outra questão que me parece também ser basilar nestas questões da habitação, e falando dela de forma mais lata do que a mera questão da resposta a situações de maior carência, que é a função social da propriedade. Já estou a dizer mal, que é necessário encontrar alguma forma, seja numa lei de bases, por exemplo, como aqui se falou, seja noutro documento, que concretize o âmbito, que concretize os objetivos e que concretize a forma de mobilização dessa propriedade no sentido de a pôr ao serviço das necessidades sociais. E essas necessidades sociais colocam-se também ao nível desta perspectiva, não é? desta questão da reforma urbana, um pouco mais lata do que a questão da habitação propriamente dita, mas também da necessidade da articulação com outras questões que já foram aqui colocadas, até penso que na primeira intervenção, da questão da articulação com questões como os transportes, a energia, a logística, as infraestruturas, os equipamentos, os serviços urbanos, ou seja, há aqui um conjunto de dimensões que são necessárias trazer para dentro desta matéria, das quais não é possível desligar esta questão da função social da propriedade, até por uma questão que é não havendo direção sobre a propriedade, não é possível dirigir qualquer processo, ou levar até a bom porto, qualquer processo que tenha como consequência a mobilização dessa propriedade, ou a intervenção, ou a mudança de uso, ou a sua reorientação para a satisfação de necessidades coletivas nacionais. Nesse sentido, colocam-se desde logo algumas questões, como concretizar estas duas dimensões, não é?
Até porque, por exemplo, existem dimensões como a dimensão, por exemplo, social, económica, que são bastante latas naquilo que são as construções das políticas nacionais. Só por um exemplo, a questão económica determina tanto aquilo que são as políticas nacionais como, por exemplo, no extremo oposto, aquilo que são as regras que estão subjacentes, por exemplo, à intervenção cooperativa no quadro daquilo que são as políticas, que são as, o setor, que é a intervenção no setor da construção. Novamente, as questões da propriedade e questões fiscais estão aqui muito, muito intrincadamente ligadas esta dimensão lata, não é? Entre o societal e o local. A questão da dimensão social também tem aqui questões que se colocam nestas duas escalas ou nestas várias escalas, que têm que ver, desde logo, com uma coisa tão importante como a coesão socioterritorial, mas depois que se coloca a um nível mais local na resposta às situações de maior emergência, até porque estamos perante um quadro de entendimento generalizado, ou pelo menos tacitamente, do entendimento tácito da questão da habitação, como tudo aquilo que fica fora do mercado imobiliário, e portanto esta é também uma questão que me parece ser importante definir, e outra que é a questão cultural, ou seja, nós temos aqui um conjunto de dimensões e de critérios e de orientações que são definidas naquilo que são as políticas nacionais de habitação existentes, nomeadamente aquelas para a intervenção, para a resposta em situações de maior carência, mas que definem critérios tão apertados que não abrem, por exemplo, a possibilidade de se tratarem situações diferentes de forma diferente, nomeadamente a definição dos padrões dominantes sociais, como tem que ser feito, mas, por exemplo, deixando de fora aquilo que são as adaptações a modos diferentes de vida que localmente, culturalmente, se colocam também relativamente às diferentes populações envolvidas. Portanto, há aqui também um conjunto de dimensões, por exemplo, de política fiscal, que já foram aqui colocadas. Uma delas, relativamente ao que se colocou agora e ao retrato daquilo que é a situação de Sintra, que foi bastante... Que explicitou bastante bem, ou seja, há um conjunto de dimensões de política, por exemplo, até de financiamento das autarquias, que permite ou não uma intervenção coerente neste setor, e depois há uma questão que tem vindo a ser deixada de fora de todo este processo, que é a possibilidade da construção democrática das soluções dentro dos processos que hoje existem, mas a construção democrática das soluções, seja das políticas, seja das soluções concretas que se colocam. Portanto, o que é que me parece aqui? Há um conjunto de dimensões e um conjunto de questões que se colocam com bastante força a partir do momento em que nós vamos deixando esta escala mais programática e vamos começando a baixar aquilo que é o território no concreto. A ausência de regionalização e a ausência de políticas regionais é um obstáculo grande à concretização e efetivação de uma política de habitação entendida nesta perspectiva mais lata, que tenda para uma resposta e um enquadramento a políticas nacionais, seja pela lei de base ou não. Há questões que se colocam e que são, neste momento, parece-me também, incontornáveis de tratar. O facto de poderem coexistir formas diferentes de posse e não exclusivamente de propriedade da habitação é uma questão que, me parece, sempre informou todas as políticas nacionais, seja desde produção de habitação privada, seja desde produção de habitação pública, no sentido de que, por exemplo, a posse não determina necessariamente propriedade. O arrendamento foi sempre entendido como uma alternativa à propriedade plena, mesmo naquilo que é a habitação social, ou a habitação chamada social, E não tem necessariamente que ser assim. Ou seja, eu penso que qualquer solução que se encontre na produção de uma, nesta concretização, por exemplo, da lei de bases, deve definir princípios claros para este, para o uso e para a posse, mas não deve necessariamente determinar formas específicas de, em como essa posse se coloca. Penso que é importante também colocar em cima da mesa, e essa questão já foi aflorada anteriormente por duas intervenções que me lembro, as condições de apropriação pública da propriedade fundiária ou imobiliária, seja por expropriação ou não. Há questões também que se colocam relativamente à própria política de solos, essa questão já foi aqui colocada, e à política fiscal, mas eu voltava aqui a referir, e esta foi, eu penso que foi aqui o professor Sidónio também que colocou esta questão logo desde o início, a questão das mais-valias. Quer dizer, era importante que, era importante ou desejável que, para haver uma efetiva política pública de habitação, de solos, urbana, etc., e como em alguns países existe, a totalidade das mais-valias reverta a favor do Estado. E esta questão coloca-se também, penso que foi uma questão que foi aflorada aqui também, coloca-se também nestas novas lógicas do alojamento local, das mais-valias que são criadas, já não na produção e na transformação do solo e na produção do imobiliário, mas já na reutilização do imobiliário construído. E das alterações de uso que dela decorrem, até porque esta questão do alojamento local ou do alojamento de curta duração subverte de facto a questão da habitação como nós entendemos, numa perspectiva mais social. E isso colocava-se também depois à forma como o trabalho ou a reflexão sobre alguns dos programas e projetos que se têm vindo neste momento a colocar de novo em cima da mesa, relativamente, por exemplo, a questões como os bairros de barracas ainda existentes, e agora cingindo-me um pouco também àquilo que é a situação na área metropolitana, ou a partir da situação da área metropolitana, o que me parece é o seguinte. Eu penso que nós estamos numa situação como o PER, em que estamos a falar de necessidades de realojamento a larga escala. Portanto, nem me parece que faça sentido, neste contexto, nós estarmos a pensar numa revisitação ou numa alteração pontual do PER, tendo em conta que o histórico do próprio processo ou do próprio programa especial de realojamento trouxe consigo um conjunto de outras questões bastante graves para as populações envolvidas, de exclusão, de deslocalização, de guetização, ou seja, há aqui um conjunto de dimensões que não vão desaparecer pelo facto de chamarmos um novo PER, não é? Penso que há aqui uma questão que é importante, que é a construção de qualquer solução ou de qualquer programa que tenda para resolver ou que tenda a resolver as situações que hoje ainda subsistem, não deve ser uma coisa, não deve ser um programa genérico, deve ser um programa apontado de forma concreta, eficaz, para resolver cada uma das soluções ou das situações, e criar soluções e que resolva cada uma das situações existentes. A partir de um conjunto de princípios, e essa é que me parece a questão importante a definir. A primeira é que a definição programática deve ser feita, de facto, ao nível da administração central. Deve ser o Estado a definir essa política de habitação, essa nova política de intervenção sobre estes bairros, e deve assegurar também o financiamento e o modelo genérico destas intervenções. Deve haver uma direção municipal destes processos, porque, caso contrário, nós voltamos novamente às questões do PER, às situações de não reconhecimento das especificidades locais e culturais das populações envolvidas. E, portanto, há aqui questões que se colocam, e apenas, parece-me a mim, são os órgãos locais aqueles que têm condições para levar isso a bom porto. Há aqui questões também que têm que ver com a definição de princípios que criem obstáculos ou que impeçam a deslocação das populações, as deslocações das populações envolvidas, no sentido de as manter dentro das áreas, dos centros ou dos núcleos urbanos, e no sentido de permanecerem com a possibilidade de desfrute ou de acesso a transportes, energia, logística, infraestruturas, equipamentos, serviços urbanos, etc. E eu ficava-me por aqui apenas para dar nota de duas situações muito rapidamente para terminar. Em Almada nós temos duas situações, dois bairros que têm tido também alguma exposição pública, parece-me a mim até por motivos melhores, digamos assim. Temos tido também algum contacto com vizinhos, com os nossos vizinhos do Seixal, com vizinhos da área metropolitana de Loures, em que temos trocado também algumas experiências e algumas ideias relativamente a esta intervenção, mas, por exemplo, relativamente às duas situações em Almada, no bairro das Terras da Costa, no bairro do Segundo Torrão, por exemplo, houve possibilidade do município mobilizar os seus próprios recursos para, a partir de uma situação que existiu de corte de eletricidade, como aconteceu no bairro da Torre, mas porque, neste caso, as parcelas até são municipais onde o bairro se situa, foi possível o município até politicamente assumir uma situação, uma intervenção transitória naturalmente, mas de emergência relativamente a essa população, e foi possível a colocação de um gerador que se manteve o tempo necessário até que se conseguir encontrar uma solução tripartida entre o município, a EDP e a Associação de Moradores, a representante dos moradores deste bairro, que permitiu, por exemplo, que se encontrasse uma solução transitória para a questão da energia. A questão da energia, por exemplo, é uma daquelas que me parece fazer sentido, é um exemplo muito claro daquilo que é a impossibilidade de encontrar soluções no garrote que é colocado hoje via entidades reguladoras e via privatização tendencial de todos estes serviços, ou encontrar soluções que têm que ter um caráter excepcional e que, me parece a mim, não podem ser encontradas senão também na legislação ou na produção legislativa de situações que enquadrem essas situações excepcionais, seja neste caso concreto tão simples como a possibilidade da EDP fazer contratos legais que não também de caráter excepcional como este, a estes moradores, seja como, por exemplo, a questão de outros serviços, por exemplo, como a água e o saneamento, e de encontrar soluções que permitam, de facto, processos que, para terminar mesmo, é a última frase que eu vou dizer, que integrem nos processos que tendam para encontrar soluções de realojamento para estas populações, por exemplo, questões como o direito ao trabalho e ao trabalho com direitos, que não subentendidos nas lógicas do empreendedorismo, que fazem com que a criação do autoemprego normalmente não responda às necessidades dessas próprias populações, a questão da saúde, a questão da educação e um conjunto de outras matérias. Ou seja, é importante também, e daí voltar a dizer, que é importante que a questão da habitação seja entendida de uma forma mais lata, que não apenas restrita a estas situações de emergência, para se poder fazer uma coisa que é trazer para dentro destes processos todas as outras dimensões que estão associadas. Para terminar, uma coisa muito, muito simples, que tem que ver com uma questão que já está prevista na lei, que já está prevista no próprio artigo constitucional, e que tem que ver com o facto do Estado estar obrigado a desenvolver uma política uma política de habitação de acordo àquilo que são as possibilidades. Agora falta-me aqui os rendimentos das populações, do agregado familiar. Eu penso que esta formulação é lata o suficiente para que, sendo entendida numa lógica mais alargada da habitação, consigamos fazer uma coisa que já foi aqui falada, que é ultrapassar as questões da limitação por baixo das rendas e poder fazer com que a própria oferta pública de habitação possa fazer-se de acordo com aquilo que são os rendimentos e não necessariamente entrar dentro daquilo que são as lógicas comerciais do imobiliário nacional.
Muito obrigada. Nós já estamos também na fase já de caminhar de conclusão da nossa audição, mas ainda temos 3 pedidos de intervenção. Eu, por isso, é que esta pressão já de apelo é, de facto, para todos possam também dar a opinião, como tinha referido, e porque também já estamos cansados agora na sexta-feira ao final de tarde. Manuela Calado, vereadora da Câmara Municipal de Seixal.
Obrigada. Cumprimento a mim e todos os presentes e também para dar aqui alguns contributos neste debate que tem sido bastante interessante relativamente ao que toca às questões de habitação. Portanto, o município do Seixal gera um parque habitacional de aproximadamente 250 fogos sociais Portanto, a sugestão, como todos os parques habitacionais e sociais, como já aqui foram referidos pelos dois vereadores da Câmara de Lourdes e também de Sintra, portanto, têm alguma dificuldade na sua gestão, porque não basta apenas gerir o edificado, mas também temos que trabalhar com as pessoas. Mas a minha intervenção não vem para expor aqui o problema do social, que ele está bem identificado, mas sim para vos apresentar uma proposta de realojamento que no Conselho de Seixal nós queremos implementar. Isto porquê? Portanto, há que começar a pensar noutro tipo de realojamento que não seja o tradicional PER, porque todos nós conhecemos e já foram aqui feitas muitas referências, o PER tem, portanto, foi um programa de realojamento que não realojou as pessoas, mas também trouxe outros problemas. E problemas sociais bastante grandes, problemas de exclusão e não de inclusão. E por isso é que gerir parques habitação social é extremamente... As câmaras têm muita dificuldade, porque ela não está associada também à parte monetária que é necessário ter para poder fazer essa gestão. Mas aquilo que eu vos queria apresentar é o problema de valdexistas. Portanto, o Seixal, no último ano, tem estado aí nas televisões e nas rádios por causa deste bairro. Portanto, é um núcleo urbano ocupado, portanto, é propriedade privada que foi ocupada. E o que é que isto significa? Em 93 foi feito um levantamento, um recenseamento para o PER, as pessoas que estavam nesse núcleo urbano foram realojadas ao abrigo do programa PER, entretanto as casas que tinham sido construídas, portanto, para iniciar uma urbanização, não foram demolidas e foram ocupadas. E neste momento, em 2017, temos um conjunto de aproximadamente de 250 famílias que vivem em condições extremamente miseráveis, com todas as dificuldades que aí advêm, porque muitas delas são, na sua maioria, são oriundas dos PALOP, portanto, também com todos os constrangimentos que isso traz. Muitos deles não têm a documentação atualizada, não têm emprego. Alguns deles vêm ao abrigo das juntas médicas, portanto, vêm dos países de origem para serem tratados e depois são desprezados, se é assim que se pode dizer, pelas próprias entidades e encontram ali naquele núcleo, portanto, as famílias que os acolhem, mas que não reúnem condições. Portanto, como eu já disse, é um núcleo urbano, não é urbano, mas que foi ocupado e é propriedade privada. Logo aí a Câmara não tem, não é interveniente direta, nem pode intervir diretamente. Aquilo que ela se preocupa é com as pessoas, com os 250 famílias que lá habitam. E no último ano, este acontecimento explodiu por causa da energia. Portanto, à semelhança daquilo que aqui já foi referido, quer para o bairro da Torre, em Lourdes, e também aqui em Almada, a energia era fornecida pelas puxadas que eram feitas dos postes ou da luz de iluminação pública que existia na altura. E isso acarretava muitos problemas de segurança e a Câmara, como pessoa de bem que é, como entidade de bem que é, Portanto, assumiu a colocação de contadores de luz em cada um dos edifícios. E, portanto, os moradores de cada um dos edifícios pagavam uma renda que assim gastava. Portanto, aquilo era tudo dividido, era feito o acerto no final de cada mês e depois era dividido por cada um dos moradores de cada edifício. Como vocês podem calcular, as dificuldades aí são cada vez maiores, uns pagavam e outros não pagavam, e, portanto, neste momento o que é que temos? A EDP deixou de cobrar e tem uma dívida que já está em tribunal para que seja paga. Aquilo que a Câmara neste momento está a fazer e as diligências que está a fazer é que esta energia seja paga, sejam colocados contadores individuais em cada um dos edifícios, para que cada morador possa pagar individualmente a energia que gasta. Portanto, o que gasta mais paga mais, o que gasta menos paga menos. Portanto, mas isto não é o problema principal. O problema principal prende-se com o realojamento. Ora, já foi aqui referido várias vezes que a construção da habitação social é da competência única e exclusiva do Estado Central. É a ele que lhe compete construir a habitação. Portanto, aquilo que foi feito com o PER foram protocolos estabelecidos na altura entre as câmaras municipais e o Governo Central ao abrigo de verbas que foram disponibilizadas para os municípios para a construção, então, da habitação social. Ora, nós no Conselho de Seixal não queremos voltar a construir habitação social na maneira tradicional do que ela tem sido feita. E, portanto, nas diferentes reuniões que já fizemos, quer com o Iru e até este projeto apresentado na última reunião que houve com o ministro Vieira da Silva, portanto, aquilo que pretendemos para realojar aquelas 250 famílias que vivem em Val de Xixas, mais outras tantas famílias que vivem em Santa Marta do Pinhal, que são quase tantas como aquela, portanto, temos à volta no Seixal de 500 famílias que necessitam de serem realojadas. Portanto, aquilo que nós propomos é, em parceria com o Iru, com os bancos que são detentores de imóveis devolutos, portanto, e também com algumas empresas imobiliárias, foi feito um levantamento de imóveis que estejam portanto, que os bancos sejam detentores desses imóveis. E a questão de devolutos, alguns que possam estar devolutos, foi feito um levantamento também junto das populações deste bairro que reúnem as condições mínimas para poder adquirir um imóvel ou arrendar um imóvel e, portanto, neste momento estamos a trabalhar nesse sentido. Ou seja, existem algumas famílias que têm algumas condições ou porque têm uma estabilidade de emprego, estão recenseadas, reúnem algumas condições sociais para aquisição de imóvel ou até mesmo para poderem arrendar com renda apoiada outras habitações. E, portanto, isto já foi apresentado ao ministro Vieira da Silva, que, portanto, achou, não disse nem sim nem que não, que ia ver com o seu homólogo ministro do Ambiente, porque é aquele que gera a habitação social, e o que é que poderia fazer. Portanto, esta parece-nos ser uma ideia extremamente importante e pode ser o outro lado daquilo que pode vir a contradizer aquilo que tem sido feito nos últimos anos, que é a construção de bairros habitacionais que criam, que são guetos, em que as pessoas, como já aqui foi referido, os seus habitantes têm a vergonha de lá habitar, e portanto não é isso que nós pretendemos fazer no Conselho de Seixal. Queremos que as pessoas possam adquirir uma habitação própria ou alugada, mas tenham direito a ela e que sejam incluídas e não excluídas da dinâmica do próprio Conselho. E a nós parece-me ser uma ideia extremamente importante, mas para isso temos que ter o apoio não só da Câmara Municipal, porque está disponível, está aberta em também a apoiar, mas também do Governo Central, do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, do Ministério do Ambiente, que tem também a gestão do Parque Habitacional, mas também do próprio dono e detentor do terreno, porque ele também é o interessado número um, e dos próprios bancos que têm sobre a sua tutela alguns bens imóveis e que neste momento estão parados e que poderia ser uma mais-valia nesta situação. Isto para dizer o quê? Porque para além do PERA que nós tivemos em 93, nós tivemos um sucesso de realojamento muito interessante, que foi o PERA Famílias, em que cada uma dessas famílias, ao abrigo desse mesmo plano de realojamento, elas próprias puderam adquirir os seus imóveis. E, portanto, é nesse sentido. E hoje, portanto, já são detentoras daquele bem. E isto, é neste sentido que o Conselho de Seixal quer dar continuidade a este projeto, porque a nós nos parece extremamente importante, quer tanto para a integração das pessoas que moram nestes dois bairros, possa ser plena e não criar aqui, como eu já referi, os guetos sociais que, para além do edificado, que é muito difícil de gerir, depois temos o outro lado que também é porque são pessoas que lá vivem e nós queremos que elas tenham uma plena integração no município onde habitam. Pronto, e disse.
Muito obrigada, agradeço também o relato desta situação concreta e as propostas concretas que trouxeram. Dou então agora a palavra a Tiago Mota Saraiva, da Cooperativa a Trabalhar com os 99%.
Muito boa tarde a todos e eu vou começar, por cortar uma série de coisas que tinha para dizer, portanto vou tentar ser o mais breve possível, estamos todos já cansados e muita coisa já foi dita também. Portanto, e também retiro desde já a análise que já fizemos aqui quando viemos à audiência à comissão, a análise de vários trabalhos concretos onde estamos, realidades concretas onde estamos a trabalhar e o que, no fundo, dizendo aquilo que necessitávamos, o que era urgente para nós como instrumentos que esta Assembleia da República legislasse. Eu acho, e agora já muito a partir de uma análise minha, eu acho que há aqui dois momentos fundamentais para a estruturação do problema da habitação em Portugal neste momento. É um momento em 83, onde o nono governo, o governo constitucional, primeiro-ministro Mário Soares, um governo do Bloco Central, cria o crédito bonificado. E cria o crédito bonificado na lógica de permitir a que todos e todas pudessem aceder ao crédito e, portanto, pudessem aceder à propriedade da sua casa. E depois, em 2002, em maio de 2002, quando Manuela Ferreira Leite, a Ministra das Finanças na altura, apresentou o orçamento retificativo e acaba com o crédito bonificado. Este 2002 tem particularidades interessantes, que é, curiosamente, é o quinto mês após a entrada em vigor da moeda única e é o primeiro mês do governo PSD-CDS, liderado por Durão Barroso, ou seja, era uma lei que já estava a ser cogitada, portanto era uma coisa que já estava para ser posta em cima da mesa. E não acaba só com o fim do bonificado. Também faz outra coisa que é particularmente importante, que é a liberalização dos prazos de pagamento dos empréstimos. Ou seja, aumenta, para que as pessoas não sentissem na sua carteira o aumento das prestações, o que faz é que aumenta o prazo para períodos até aos 80 anos. Ou seja, liberaliza completamente essa lógica do empréstimo. E, no fundo, cumpre o sonho proprietarista, ao qual o Engels já também trouxe noutra edição, mas também trouxe, e pega logo aqui numa das críticas que ele faz ao que se passava na Alemanha, que era no fundo onde fala sobre o socialismo burguês e o pequeno burguês, em que diz que tem o desejo de transformar os trabalhadores em proprietários do seu alojamento, continua a desempenhar um grande papel. E no fundo, dois séculos passados, tínhamos isto de alguma forma concretizado, com os tais 75% da estrutura de habitação em Portugal ser de proprietários. Contudo, e é importante também perceber que a partir de 2002 passa a ser cada vez mais provável que quem contrai um crédito à habitação nunca chega a ser proprietário, curiosamente. Isto é uma coisa que as pessoas não têm consciência, porque nunca chega de plenos direitos, ou seja, é muito provável, é provável que possa morrer antes, e é muito provável também que não o consiga pagar, muito mais provável do que anteriormente. Portanto, consequências deste sonho proprietarista, eu acho que há três que são estruturantes, que é a diminuição progressiva, até praticamente desaparecimento do papel do Estado na definição das políticas de habitação, O segundo é a garantia de um negócio rentável e sem risco para as instituições financeiras a partir de receitas provenientes do salário das diferentes classes de trabalhadores, porque, na verdade, esta renda vai ser abocanhada ao salário das pessoas. E o terceiro é a constituição de um processo de controle social duríssimo que equipara a necessidade do pagamento da prestação da casa à necessidade de compras de bens básicos. Recordam-se bem, há 5 ou 6 anos era posta esta questão de muitas famílias que, para pagarem o seu crédito imobiliário, não tinham duas refeições diárias. Ora bem, a crise de 2008 demonstra também outra coisa, que é demonstra que a propriedade não é por si, ao contrário daquilo que se dizia, não é por si uma garantia de direito à casa. Ou seja, uma das coisas que se dizia sempre é, ao menos, a casa fica minha. E na verdade, as pessoas continuaram igualmente precárias e, à mínima flutuação dos mercados, imediatamente abanam, imediatamente deixam de poder pagar as tais rendas, neste caso aos bancos ou às estruturas que financiavam. O princípio base que eu acho que deve estar aqui deve ser o princípio base de uma lei de bases à habitação. A habitação deve ser um direito e um bem público ou deve ser uma mercadoria? E isto põe-se em qualquer uma das polémicas que nós vamos vendo ao nível e sobretudo ao nível dos despejos. Eu, quando hoje nós e é óbvio que queremos, quando fazemos uma luta contra um despejo, temos de ter aqui duas frentes bastante abertas e bastante claras. Em primeiro lugar, o objetivo central deve ser uma luta contra o proprietário que está a despejar. E não tanto, e isto é uma opinião que tem muito a ver com os processos que neste momento estão a decorrer, e não tanto pela necessidade do município ou do Estado resolver o problema. Porque aí está o Estado a substituir-se ao proprietário, é bom também para o proprietário. Portanto, a questão, parece-me, que desde o início é conseguir garantir um sistema cuja luta se faça diretamente para com o proprietário. E agora vou sintetizar coisas muito rápidas, que é esta parte que eu vou cortar muito, para depois concluir com três questões. A habitação é um direito que prevalece sobre a ideia de casa como uma mercadoria. E isto deve ser muito claro em tudo o que se faz, em todas as lutas que se fazem neste campo. A habitação pública vai levar anos, décadas, a ser corrigida, porque muita coisa foi mal construída, muita coisa, e isto implica também financiamentos nacionais, financiamentos de caráter regular, não podem ser aqueles PERs que abrem e fecham, têm de ser financiamentos de caráter regular que nos permitam, nós temos um parque habitacional muito deficitário em comparação com todas as outras áreas que nós usamos diariamente. Depois a questão do reforço dos modelos cooperativos. Os modelos cooperativos dos anos 80 e 90 foram alvo de um ataque fortíssimo. Ainda hoje há boas práticas, como se referiam aqui, mas são práticas muito residuais, ou seja, têm um impacto muito pequeno em termos percentuais. É importante estudar os Community Fund Trusts, que tu traduziste, Luís, e eu não sei a tradução. Fundos de terras comunitárias. E também acho que todos nós já percebemos que os realojamentos, como se fazia anteriormente, não podem continuar a ser feitos desta forma, criam ainda mais problemas a curto prazo. É importante que os procedimentos de realojamento tenham diagnósticos e respostas multissetoriais, e é importante que se perceba que estão muito além do processo de atribuição da chave. Ou seja, não se esgota na atribuição da chave, é um processo que tem de continuar, porque o problema da casa é, normalmente, nos processos de realojamento, uma ponta do iceberg de um problema bem mais vasto. Desenho de processos participativos, processo de empoderamento e organização dos moradores, fundamental. Definição do direito à cidade e direito ao lugar, tem de estar legislado, tem de se perceber o que é e tem de estar legislado. Reconhecimento dos direitos dos indocumentados, que é uma coisa que neste momento está, por exemplo, na Amadora, que é muito clara, que é um problema. Reconhecimento e valorização dos direitos das comunidades alvos de racismo, sobretudo as comunidades de etnia cigana, pelo país inteiro, são alvo de racismo e exclusão a partir do sítio onde habitam, normalmente, mas depois trazendo todas as outras cargas que o racismo também traz. Rejeição das iniciativas de contentorização, ou seja, tentar começar, neste momento, muitas autarquias resolvem os problemas com situações temporárias a nível de contentores, e isso é uma questão que estamos continuamente a ser confrontados, ou de tipos de habitação étnica, ou seja, casas para ciganos, casas para cabo-verdianos, casas para etc. Isso é um modelo que deve, são modelos que devem ser rejeitados. Agora, as três últimas questões. Em primeiro lugar, e porque estamos aqui para ser ouvidos por quem estamos, é importante reorientar o papel das organizações de moradores. E é importante olhar de outra forma para as organizações de moradores. É importante dar-lhes a mesma importância que se calhar damos aos sindicatos, como entidades que, na área do trabalho. Mas, eu diria que as organizações de moradores são, neste momento, os eixos centrais, e porque nós temos as relações laborais cada vez mais muito precarizadas e a fazer muitas lutas de resistência, mas é nas organizações de moradores em que nós muitas vezes conseguimos encontrar momentos e problemas que tocam a todos e que nós podemos, de alguma forma, construir outras coisas. Portanto, eu acho que devia-se cada vez mais equiparar a forma como olhamos para as organizações sindicais à forma como olhamos para as organizações de moradores. Depois, a questão do papel dos municípios, eu aqui tenho mais dúvidas que certezas. Acho que percebo para já, eu desconhecia que, ou melhor, a indicação que eu tenho é que a partir de 2012 os municípios passaram a ter competências no âmbito da habitação, tudo delegado, portanto a partir do programa da Troika e a partir das leis feitas à medida para no fundo para prejudicar os governos locais e para os tornar insustentáveis e para não se conseguir atuar, mas também percebo que a lógica da descentralização é uma lógica particularmente neoliberal. Por outro lado, eu até acho que ao nível dos municípios, até o governo local, que melhor se pode atuar na resolução dos problemas da habitação. Portanto, há aqui um meio termo e não conheço nenhum processo que tenha corrido bem que não tenha sido através do... que não tenha tido um papel central das autarquias. Por último, e só reiterar a questão que o Ricardo Carneiro levantou relativamente a pensar na questão de uma reforma urbana. Esta questão da reforma urbana já esteve nos programas eleitorais do PCP, em 76, salvo erro, nunca foi muito concretizada, na altura punha-se muito como um paralelo à reforma agrária, portanto a mesma lógica de intervenção na cidade, a mesma lógica que se intervinha no campo. Acho que neste momento o que nós estamos a falar é em problemas de propriedade, portanto se calhar neste momento precisamos mesmo de uma reforma urbana que considere estas problemáticas todas.
Muito obrigado também pelos contributos que aqui trouxe. E Fernanda Brioso, da CGTP.
De forma mesmo muito, muito rápida, e sendo dirigente sindical e não sendo sequer especialista aqui na matéria, verificamos que no fundo têm vindo a ser agravados todos estes problemas aqui da habitação. Primeiro, tendo em conta a própria política de direita, que numa primeira fase começa exatamente com a desertificação do interior, não é? Criando aqui grande pressão exatamente sobre as cidades. Quer dizer, foi o encerramento, a destruição da agricultura, da indústria, no fundo dos serviços públicos no próprio interior do país, que acabam até por colocar então toda esta pressão que nós agora aqui verificamos. Agora, estamos até numa outra fase, que é no fundo a pressão que agora existe sobre quem cá habitou, sobre quem tem reformas baixas, sobre quem trabalha, no sentido de os empurrar, no fundo, para a própria periferia, com um problema. É que o problema, quando aqui nós vamos colocar da especulação imobiliária na cidade de Lisboa, não é só na cidade de Lisboa. É que se cria a especulação imobiliária aqui, mas se nós formos aos concelhos agora da periferia, a especulação imobiliária está lá. Não é? Onde o preço, não é? Que até que há bem pouco tempo era diminuto, hoje é elevadíssimo. Por isso é bom que a gente perceba que este empurrar está a obrigar e a deixar os trabalhadores, no fundo, sem... Os trabalhadores e aqueles que vivem de magros salários e de baixas reformas, sem capacidade para adquirir, para alugar, para aquilo que seja. Por isso, acabo, no fundo, por colocar o problema aqui do salário, o problema do trabalho. Ou seja, quando nós estamos a discutir o problema da habitação, é central nós estarmos a discutir o problema do trabalho. Porque se nós estivermos só a ver o problema da rua, o problema do arruamento, o problema do bairro social ou não bairro social, é muito difícil se nós não começarmos por discutir o emprego que temos, a qualidade do emprego que temos, não é? Porque no fundo é daí que vem a nossa retribuição, é daí que nós temos condições para garantir a nossa habitação e no fundo tudo o resto. Por isso é central para nós, não é? Aqui o problema do trabalho, o problema dos salários, etc. Uma nota, porque é uma experiência, neste caso até até pessoal. Por exemplo, o Governo Civil de Lisboa era o único Governo Civil que eu conheço, que detinha bairros sociais, que detinha terrenos, etc, etc. Hoje, por exemplo, na freguesia da Pontinha de Velas, há um imbróglio desgraçado, ou seja, iniciou-se a venda das propriedades a quem lá habitava, venderam 70% das propriedades, os outros 30% não se venderam. Hoje, o que é que nós temos? No mesmo edifício, temos gente que comprou a sua casa e temos o Iru a tomar conta de uma ou duas casas. Entretanto, não se fazem obras, porque aquilo nem é privado, nem é público, né? E continuamos toda a degradação, né, daquele edificado, porque, entretanto, não houve a possibilidade, né, de transformar aquilo em propriedade horizontal, porque o Estado está lá no meio também. Pronto, este é um dos problemas que nós temos. E nós temos ali habitantes com mais de 50 anos a morar lá, a querer adquirir a sua casa para poder, inclusive, melhorá-la, onde o próprio Iru acaba por não vender. Este é um problema específico, que eu conheça, é o único no país, né, mas era importante também que houvesse tratamento relativamente a estas situações. Eu disse...
Era a nossa última intervenção dos pedidos de uso de palavra. Antes de passar ao meu camarada Dias Coelho para concluir esta nossa audição, eu queria só vos dizer que, está aqui a minha camarada Susana Serrano, que vai corrigir se eu não dizer nenhuma asneira, que esta audição está a ser gravada, gravação áudio, e se tiverem interesse depois em ter acesso, é possível tê-lo. Que eu acho que poderá ter interesse. Então, Dias Coelho.
Bom, então eu quero, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos e de todas, as organizações, técnicos, pessoas e especialistas individualmente considerados que aqui estiveram nesta audição do Partido Comunista Português. Esta audição teve como objetivo, como de resto foi assinalado nas intervenções iniciais do Lino Paulo, da Paula Santos e também no convite que lhes foi dirigido, discutir, recolher contribuições sobre o direito à habitação e à imprescindível intervenção do Estado, de modo a garantir este direito constitucional. Por isso, as visões, opiniões, experiências que aqui vieram constituem importantes contributos para a nossa reflexão, para a ação e proposta do PCP. Como foi sublinhado, a habitação é um direito constitucional. Mas, não obstante os enormes avanços que resultaram da consagração deste direito constitucional e dos avanços conseguidos no início do processo revolucionário de Abril, o Estado e os sucessivos governos não só não o assumiram, como bem pelo contrário, como assinalou o Lino Paulo no início, intervieram no sentido de facilitar a especulação imobiliária, transformando a resposta à carência de habitação num negócio chorudo para o sistema financeiro e os fundos imobiliários, abrindo as portas a despejos coercivos, fazendo com que no país onde o número de habitações devolutas é enorme, subsistam, entretanto, milhares de famílias sem habitação. A questão da habitação incorpora um complexo conjunto de contornos e dimensões, designadamente no plano político, social, económico, financeiro, orçamental, urbanístico, e não é separável da natureza do poder político. Ela assumiu nos últimos anos uma das mais claras expressões da política de classe dos sucessivos governos. Como assinalou no início o Paulo Santos, passaram 41 anos após a aprovação da Constituição da República. Constatamos, entretanto, que também aqui não tem sido cumprida pelos sucessivos governos, ou seja, o direito constitucional à habitação continua a ser negado, subsistindo habitações precárias, habitações degradadas, habitações sem condições de habitabilidade, ao mesmo tempo que cresce a especulação e aumentam os custos com a habitação, verificando-se a inexistência de arrendamento a preços confortáveis, atendendo ao rendimento das famílias. É, pois, tempo, na nossa opinião, do Estado assumir a sua responsabilidade no quadro da Constituição da República Portuguesa. Não deixando de valorizar os passos dados nesta fase da vida política nacional, com as alterações relativas de sentido positivo, mas insuficientes, como foram também aqui assinaladas, no NERAL, no regime de renda apoiada, entre outras, nós consideramos que, sem prejuízo do prosseguimento de intervenções mais ou menos de fundo na legislação existente, é preciso que os instrumentos de gestão territorial conduzam a uma efetiva gestão desse bem insubstituível que é o solo, de modo a responder com meios e decisão públicas às carências de habitação, equipamentos e infraestruturas que tornem a vida, em especial dos que menos têm e mais carecem, mais fácil, agindo em coerência com os imperativos constitucionais. Saímos daqui mais fortalecidos na convicção de que é urgente desenvolver políticas que clarifiquem as condições de recursos disponíveis a mobilizar nos planos de ordenamento do território, bem como a necessidade do Estado assumir políticas públicas de investimento que assegurem a persecução do objetivo constitucional de todos terem direito a uma habitação condigna. Partindo do estudo e análise própria, recolhendo contributos como aqueles que hoje aqui vieram, prosseguindo a reflexão, creio que estaremos em condições de adiantar que, sem prejuízo de medidas legislativas pontuais, para uma política estruturada para o setor da habitação, é necessária uma política de solos, mas também de transportes e emprego, e uma política de habitação que, dando lugar determinante à intervenção pública, contraria a especulação imobiliária, rentabiliza o parque habitacional público, rejeita os guetos e a estigmatização, possibilita o acesso de todos à habitação, promova o envolvimento e participação organizada das pessoas. Da riqueza das intervenções aqui trazidas e sem prejuízo do registro que fizemos, incluído áudio, do conjunto variado de questões abordadas e da complexidade que as envolve e as sugestões e propostas feitas, permite-me salientar 5 questões. Primeiro, a necessidade do levantamento quanto à natureza da propriedade e localização dos fogos devolutos, de forma a potenciar o parque habitacional existente, quer público, quer privado, desenvolvendo políticas de arrendamento a custos controlados e que tenham em conta o rendimento das famílias. A necessidade do Estado assumir um efetivo papel no binómio imobiliário-habitação, intervindo no processo legislativo, no controle e estabilização administrativa dos preços, no processo de produção de habitação, na reabilitação habitacional e renovação urbana, assumindo-se como promotor público. Terceiro, a necessidade do reforço das estruturas públicas já existentes, observando a sua eventual reconfiguração ou mesmo criação de outras, face à necessidade emergente de um papel mais interventivo e determinante do Estado. Quarto, a necessidade de articulação com os municípios no quadro do respeito pelas suas competências exclusivas e autonomia, compatibilizando as orientações centrais com políticas locais, recusando a desresponsabilização do Estado e a desconcentração das competências que lhes estão constitucionalmente cometidas. Quinto, a necessidade de inverter o sentido de litoralização do país, de combater o despovoamento do interior e a chamada gentrificação dos centros históricos, que provocam o desarraigamento social e cultural, o encerramento de lojas, a especulação imobiliária e a pressão sobre o preço dos solos e das rendas. Sobre isto, ainda duas curtas notas. A primeira, a reabilitação e regeneração urbana não pode ser sinónimo de expulsão dos moradores nem instrumento de especulação. A segunda, a resposta ao acolhimento turístico, designadamente com alojamento local ou outras formas recentes, não pode constituir-se como um instrumento de expulsão das populações, merecendo isso medidas que, no quadro da Lei Nacional, tenham em conta as diversas realidades. Por último, permitam-me, sem pretender responder a ninguém, porque não era esse o objetivo da nossa audição, mas a propósito da questão do racismo ou da discriminação racial aqui suscitada, eu sentir a necessidade de reafirmar, não como elemento de retórica ou de conveniência política de circunstância, mas sim como elemento de absolutamente de princípio, que para nós, todos os cidadãos residentes em Portugal devem ser tratados com dignidade e respeito e a todos devem ser asseguradas condições de vida e de habitabilidade. No que diz respeito em concreto ao direito à habitação, e sem fugir ao papel que as autarquias têm e podem ter, ela é uma atribuição constitucional do Estado que não pode ser empurrada de cima para baixo. Isto é, o Estado, enquanto promotor e executor da Constituição da República, deve assumir inteiramente o seu papel. Muito obrigado pela vossa contribuição.
Muito obrigada.